agora na Rádio Esportes Net. Mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio Esportes Net. Programa Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Apresentação, professor Fernando Alves Firmino.
E aí, galera, sejam bem-vindos à rádio mais amiga do Brasil, a Rádio Sportsnet, mais uma edição do Esporte Mania, ao vivo aqui para vocês, em nome de Uniex Uniformes, em nome também de Solutions Comunicação Visual, também com Óticas Evolution, melhor em óculos para você, Bonaiuti Pizzaria, e você que está aí também curtindo a gente no Facebook, no Twitter, na Twitch TV, no YouTube, galera aí que está nos grupos aí, o grupo do Escudos Web, o grupo do Futebol Feminino, o grupo dos jornalistas aí, o Repórteres em Ação, Sports News, toda essa galera que sempre ajuda a gente aí, muito obrigado. E hoje eu tô dividindo a bancada com muita honra nesse dia 4 de maio de 2021, edição 533. Repita, 533. É tipo exame médico isso, né? Hoje no... como é que é? No Star Wars Day. Então que a força esteja conosco. Tato Sernagiotto. Aí é Star Trek, mas tudo bem, tá valendo. Aí é vida longa e próspera. Pra todos nós também, estamos precisando. Né? Tato Sernagiotto, no clássico das portuguesas de Pai Rico, deu a portuguesa da Inglaterra na final da Champions. E tem cara novo.
Fala, Fernando.
E tem o Pistola chegando em Roma. Roma nunca mais será a mesma.
Vamos falar de tudo hoje. Dias de luta, dias de glória, né? É. Quinta-feira eu tava aqui pra baixo, tava triste, tava chateado que a Roma tomou uma escovada do Manchester. Hoje a gente já tá com uma nova esperança pra próxima temporada. A gente vai falar aí no programa. É, vamos falar também do clássico, o clássico dos clássicos, São Bento e Novo Horizontino na Champions League. Né? O São Bento e Novo Horizontino de Pai Rico, deu São Bento.
É, nós vamos falar muito disso aí, vamos falar da repercussão de tudo isso. E você sabe, você pode e deve participar. Participe, compartilhe agora, vai lá na sua rede social, da sua preferência. Compartilhe com os amigos, compartilhe nas páginas, compartilhe com todo mundo que você puder. Eu tô aqui já com meu smartphone espalhando para todos os meus amigos que o Esporte Mania tá no ar. O pai tá on, filho. Pode vir que o pai tá on. Nós estamos aqui, estamos mais do que on. Nós estamos no 260 volts, não é nem no 220. Estamos mais ligado do que o BBB, certo? Então você vem com a gente aí e se envolve com nós, tá bom? Galera toda, tem o pessoal no YouTube aqui, já tem o pessoal aqui ligado com a gente, vai mandando mensagem, que a gente vai lendo aqui, vai mandando aquele abraço pra você. Se você preferir mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Você pode mandar o seu zap zap maroto, que a gente lê também. Não tem nenhum problema. É só mandar pra 11 96829 1749. 11 96829 1749 é o WhatsApp da Rádio Mais Amiga do Brasil, onde você manda sua mensagem, manda o seu recadinho, manda o seu carinho, que a gente vai estar registrando aqui, tá bom? Então compartilhe, espalhe aí para o povo que o Esporte Mania está no ar. Tá aí a mensagem, compartilhe, por favor. Perdão, estou implorando para vocês que essa transmissão se esparrame por aí, tá bom? A gente precisa dessa força. Curta os nossos canais, curta nossas redes e venha com a gente, porque hoje nós vamos... hoje tem resenha. Rapaz, hoje tem resenha. E que resenha. É, então já vamos falar de muita coisa e eu quero sempre a sua participação. Ela é sempre fundamental. Tato, eu já quero começar, já que você falou que você tá feliz. Tato tá todo alegrinho. Mourinho chegou, Tato.
Mourinho chegou, Fernando. Isso reverberou e reverberou muito na Itália hoje. Os veículos de imprensa. Eu gostei da camiseta dos Avengers, hein?
Primeira capa essa aqui. Primeira capa.
Hoje tô com uma do Sonic aqui, ó.
Ó, lá do nerd, né? Sempre aflorado.
Não, então, pô, reverberou bastante hoje lá na Itália a notícia da chegada do Mourinho, porque, como eu comentei na quinta, não era esperar. Se falava em Sarri, se falava em Allegri, mas não se falava em nenhum momento de Mourinho. Sendo que, segundo a Sky Italia apurou, Mourinho já era um nome praticamente certo na Roma desde o final da temporada passada. Desde quando ele saiu do Tottenham, na verdade, e ele já estava no mercado. Aí a diretoria da Roma já tinha meio que apalavrado com ele e já estava certo, ia ser anunciado mais para o final da temporada. Como eles viram que tomaram uma baita escovada do Manchester, falaram assim, pô, os torcedores estão devastados, tá? Vamos decidir logo desligar o português e vamos trazer outro para o lugar. Mas agora vamos trazer um português que vai resolver a coisa, né? Não adianta, também não adianta você colocar só um técnico e não trazer jogadores. O Mourinho, ele faz parte de um projeto muito maior. Muito, muito, muito maior. Então, o Mourinho traz visibilidade para Roma. Mourinho traz credibilidade para Roma. Ele traz muita opção, tanto de mercado, enfim. E pode até trazer uma defesa melhor. Segundo o que o Ramon falou aí, pode ter uma defesa melhor até.
Quem sabe? Quem sabe uma defesa melhor. E lembrando que o Mourinho, aquele tipo de contratação que foi hiper surpreendente. Acho que poucas pessoas achavam que estava certa essa contratação, né? Eu acho que pouquíssimas. Acho que só pessoas muito ligadas aos bastidores mesmo da Roma para ter alguma informação com relação a isso, né? Porque...
Eu acho que nem eles, viu, Fernando?
Porque
foi algo tão em off que aconteceu que acho que você precisava ser da diretoria ou familiar de alguém da diretoria para saber. Porque eles fizeram tudo muito na surdina, porque a imprensa italiana, ela é pior que a imprensa daqui. Aquela imprensa que a gente estava comentando na quinta-feira passada, aquela imprensa não muito agradável do Brasil, a imprensa italiana desagradável é pior do que aqui. Vou te citar um exemplo bem rápido, tá? A Gazzetta dello Sport costuma trazer só informações sobre os times de Milão, lógico, porque é um jornal de Milão, mas eles sempre destacam uma informação ou uma probabilidade de um time de Milão. Vou citar o exemplo. No dia que a Roma eliminou o Ajax nas quartas de final da Europa League, não se tornou notícia, não era a capa da Gazzetta dello Sport. A capa era Florenzi pode ir para a Inter na próxima temporada. Tipo, eles colocaram como capa eles colocaram como capa do jornal deles um rumor de mercado e tornaram um rumor de mercado sobre a Inter e sobre um jogador que ainda é da Roma mais importante do que a própria classificação da Roma. Isso soou muito mal entre os torcedores da Roma, obviamente, e hoje, para minha surpresa, a grande manchete da Gazzetta dello Sport era a contratação do Mourinho, o contrato dele de 3 anos pela Roma.
Então, eu sei que eu tenho minhas restrições com o Mourinho. Eu falo que, para mim, o Mourinho é um treinador superestimado. Ninguém tira isso da minha cabeça. Para mim, ele é bom treinador, mas para mim ele é superestimado. É um treinador muito Nutelinha, muito cheio de 9 horas. Fala muita asneira, ele fala mais do que realiza. Mas, enfim, é um grande nome. Que pum,
é, vale lembrar, Fernando, que o que colocou o Mourinho no cenário foi o título da Champions pelo Porto, que não exatamente. Era um time Nutella, não era um time...
Que tinha Carlos, Alberto Cachaça, que jogou muito.
O Diego, o próprio Diego, que a gente estava falando na quinta-feira.
Carlos Alberto jogou
Luiz Fabiano, Luiz Fabiano e McCarthy no ataque.
É. Carlos Alberto jogou muito naquela Champions lá.
Jogou.
É uma pena que ele não quis manter aquele nível de futebol, né? Ficou depois arrumando muita confusão, mas era um cara que tinha muito talento, né, Tato? Tinha muita inteligência.
Se a gente for fazer a lista aqui, Fernando, não vai acabar. De tanto talento perdido, desperdiçado, porque o cara não quis mais nada com nada com futebol. É uma opinião muito polêmica, tá? Eu gosto bastante desse cara. Acho que nas temporadas que ele jogou, o fino da bola, ele arrebentou, ele também comeu a bola, ele foi o melhor do mundo à distância, é o Ronaldinho Gaúcho, que ele podia ter rendido muito mais do que ele rendeu,
concordo,
ele podia
com
ter
você.
Jogado muito mais tempo do que ele jogou, mas ele não quis, e tudo bem também, sabe, a escolha do jogador e tudo mais, quem somos nós, réis mortais, para questionar a escolha dos caras, o que é uma pena, a gente só lamenta, que eles não quiseram jogar mais bola, não quiseram mostrar mais o futebol. O Adriano Imperador é outro. O Adriano, ele podia muito bem ter jogado muito mais bola. Ele jogou muito na Inter. Ele podia ter jogado muito mais do que ele jogou na Roma. Ele jogou ok no São Paulo. Ele foi importante no título brasileiro do Corinthians. Mas ele podia ter ido muito além mesmo. Mas acabou que não quis, né?
Ele quis ficar... cuidar da família, tudo, é um desejo dele também, tá bem de vida financeira também, não, escolha dele, não, é aquele Sim. tipo de negócio que ninguém tem que reclamar, é escolha do cara, o cara tá com grana, ele conseguiu o que queria, que era dar uma condição de vida decente pra família dele, ele tem esse lado de querer ser o chefe da família, de ser o pai do irmão dele, né, ele quer ter essa presença paterna junto ao irmão, como se fosse o pai dele, né, que é uma coisa muito presente, ele é muito ligado à mãe, né? Tanto é que hoje ele recebeu a ligação de que ele vai estar na calçada da fama do Maracanã, justíssimo também, e ele estava do lado da mãe e chorou como uma criança.
Emocionou, é bonito de ver, né?
É bonito de ver. Eu acho o Adriano um cara muito autêntico, o pessoal critica muito o Adriano, porque ele fica na comunidade, ele tem que ter vergonha de onde ele veio? Ué, ele é do povo, ele é do povo e ele tá com o povo, ele tá mais é do que certo. Ele tem
que ter orgulho das raízes dele, exatamente. Ele tem que ter orgulho de onde ele pertence. Só que assim, o que ele não pode também fazer é, por exemplo, tirar uma foto fazendo o símbolo do Comando Vermelho. Né?
Fazer isso apologia, aí também não, fazer aí apologia pegar à droga não.
Pegar um fuzil na mão e tirar foto com fuzil e tal, aí eu já não acho muito legal. Não. Mas... realmente, ele ter orgulho de ser da Vila Cruzeiro, ter orgulho de ser de raízes humildes, porra, tá mais do que certo. Sentir falta dessas raízes, tá mais do que certo. Se ele quisesse, ele pegava... Hoje, ele pegava... Vou dar uma opinião polêmica, hein? Hoje, ele pegava a camisa de qualquer time do Rio de Janeiro, exceto o Flamengo, ia lá e jogava, e vestia a camisa sem treinar, e era titular e artilheiro do time.
Eu tenho até dúvida, sem dúvida se imagina. Ele não pegaria do Flamengo, hein?
Não, do Flamengo, o Flamengo acho que não. O Flamengo tá, como diz o Bruno Henrique, outro patamar.
Mas nossos internautas estão aqui lembrando do Deco também.
O Deco
agora
tá bombando aí hoje.
Deco era monstro, gigante. O Marcos mandou aqui. Tato, eu te falei, ele é famoso por deixar o vestiário tenso e falar mal de jogador. O Mourinho gosta disso. O Mourinho, ele é uma candinha com prancheta, né? Ele é a dona Candoca, só que tem uma prancheta, né?
Hoje eu ouvi muita coisa, eu li muita coisa em rede social a respeito dessa contratação do Mourinho. Eu li um exemplo que me fez pensar um pouco e me faz até ter um certo cheiro de razão nisso, sabe? Disseram que o Mourinho fechando com a Roma é o mesmo feeling do Luxemburgo fechando com o Sport. Mas, antes que os romanistas me crucifiquem aqui, é o mesmo feeling do Sport pro Nordeste. Então, vamos dizer assim. Porque realmente é uma contratação grande pro clube, né? É um cara que agrega muito com relação ao número de títulos dele. Ele traz muita coisa mesmo para Roma, uma bagagem gigantesca. Ele ganhou Champions, ele ganhou inúmeros títulos na carreira. E traz para um time que precisa, que tem anseio por esses títulos. Deixa eu ver a opinião aí. Mourinho na Roma surpreende. Vai arrumar a defesa, depois levar uma goleada do Manchester. Olha, eu duvido, Bruno. Sinceramente, eu duvido. Eu duvido, não adianta. Não acho que vai acontecer, tá? Eu duvido que o Mourinho tomaria o 6x2. Não acho que ele é treinador que levaria o 6x2. Ele mandaria o cara arrancar o pescoço do outro, mas ele não tomaria um 6x2 desse.
Eu também acho que não.
Mesmo porque o Mourinho... Mourinho, Carilho e português? Não
mesmo
sei.
Mesmo porque o Mourinho sabe montar umas retrancas boas. Ele não ia tomar uma cacetada assim.
Justamente. Não ia tomar seis nem a pau. Ele podia perder o jogo e assim... A Roma tava em frangalhos na semana passada e o Manchester tava que tava, né? Veio com tudo. É, não ia tomar seis. O Mourinho ia colocar os 11 embaixo do gol e não ia tomar seis, com certeza.
É, e lembrando que a bola tá rolando. Na Libertadores, o Galo doido tá bicando o Cerro Porteño. 3x0. Santos, nunca critiquei. Conquistando a primeira vitória na Liberta. Rolan foi embora, a bola tá rolando no Santos. Porque na vila mais famosa do universo, do sistema solar, das galáxias, até em Kerpen, 35-16-22, é conhecida a Vila Belmiro. O Peixe vai dando a guasca no The Strongest, que The Strongest não tem nada. 4x0. O Nyon La Calera está tomando uma pauladinha do Werder Sarsfield. E daqui a pouquinho nós temos o Barcelona de Guayaquil contra o La Boquita. Temos o time da Liga da Justiça, da DC Comics, viu, Tato? A DC Comics tem um time também.
Opa!
É o Liga da Justiça. Ele vai jogar contra o Palmeiras hoje, o Defensa e Justiça. É o time joga o Aquaman, o Super. Todos eles jogam lá.
Nossa, tem que tomar cuidado com esse time, hein?
Tem que tomar cuidado. A LDU de Quito vai jogar contra o Flamengo. Dois brasileiros hoje jogando fora de casa daqui a pouco. E os dois grandes, as duas grandes estrelinhas do futebol nacional, as duas grandes joias do futebol nacional atuando fora de casa hoje. Copa Sul-Americana tá rolando agora. O meu Bahia tá perdendo.
Bahia tá... vacilando.
É, a chance de virar líder do Grupo B da Sul-Americana e tá escapando porque tá perdendo de 2x1 para o Rei de Copas, o Independente, né? O Metropolitanos da Venezuela, nunca critiquei também, está vencendo o Alcas do Equador 3x2. E tivemos... Por favor, música. Choquito, música, por favor. Cadê a música, Choquito? Por favor. O Choquito tá lento hoje. Choquito Sati, cadê o Choquito Sati? Por favor.
Mas peraí, é Choquito ou é talento?
É Choquito, boa. Na Liga dos Campeões. Obituário. A Rádio Sportsnet informa. Em Manchester. Faleceu hoje a portuguesa de Pai Rico 2, a missão. O Paris Saint-Germain. Do shake racista e que mata pessoas, perdeu para o Manchester City por 2x0. Pedimos ajuda e a vaquinha já está começando para comprar um GPS para Neymar encontrar o caminho para Paris. Mandem condolências a PSG, GTM. Adieu. É, não deu para no clássico, como é que você falou?
Para português. São Bento e Novo Horizontino de Pai Rico.
São Bento e Novo Horizontino de Pai Rico, deu São Bento. São Bento passou, tá lá na final da Liga dos Campeões. Quem é que lembra quem é Choquito Sati? Você sabe quem é Choquito Sati? Você sabe, Tato, quem é Choquito?
Não lembro.
Choquito Sati é o lendário operador de som da Rádio Jovem Pan. que ficou mais de 40 anos na Rádio Jovem Pan, na época de José Silvério, toda essa equipe aí. Aí ele é uma lenda no meio do rádio, porque é o grande operador de mesa dos bons tempos da Jovem Pan. Grande Choquito Sati. Aí quem ouviu muita Jovem Pan vai lembrar de sempre o nome dele ser citado lá. Então a gente sempre brinca aqui, é uma forma de reverenciar esse ícone dos bastidores do rádio aí, o grande Choquito Sati. O time venezuelano fez mais gols que refeições hoje. A galera tá ácida aqui hoje, hein?
Do jeito que a coisa tá na Venezuela. E na Argentina não vai demorar, viu, Fernando? Não é trazendo o programa pro lado político, mas pelo jeito, na Argentina também não vai demorar muito para chegar nisso.
É tudo interligado. O esporte tá ligado com a polícia, tá todo mundo na mesma confusão aí, né? Não, a torcida tem que estar assim mesmo, porque ninguém pode ficar em cima do muro, né? Não, presidente?
Dá para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Parece mesmo. Os caras lembraram aqui até do Teletrinha. Tinha o Teletrinha do Milton Neves lá que vinha mandava muito. Eu enchi o saco do Milton Neves naquele Teletrinha lá. Mas mandava tanto. Tinha semana, quando o Palmeiras perdia, eu enchia tanto o saco que ele falava: "Ah, esse Palmeiras, Firmino, para de me mandar mensagem no meu Teletrinha." Ele ficava atormentado de tanto que eu discava aquele negócio.
Fernando, só voltando aqui pros resultados da Libertadores, queria fazer duas observações. A primeira é que o Atlético tá metendo 3 no Cerro Porteño, que a imprensa até semana passada tava enchendo a bola do Jean, né? Que o Jean tá no gol do Cerro Porteño, falando: "Nossa, 2 jogos, o Jean não foi vazado ainda, já tomou logo 3 hoje, né?" E aí ninguém mais fala nada, bonito isso. E o Santos tá metendo 5 no The Strongest.
Tá bom o negócio, hein?
Tá 5, acabou de fazer. Kevin Maltos fez o 5º gol agora.
Que bom, é bom,
né? Ah, beleza.
O Santos tá precisando de uma energia positiva lá, de uma vibe positiva. Depois de tanta coisa deu errado aí nesse início de ano do Santos aí, tá precisando melhorar a vibe. Tá precisando.
Aquele ali, Ariel Rolando Lero,
não dava, né? Seu Rolando Lero veio, falou muito bonito, vendeu um monte de seguro de vida, vendeu umas bíblias. Acho que ele era vendedor de enciclopédia, esse cara aí, viu?
De Barça.
É aqueles loró. Tem uns caras que são os reis da loró. O Bahia empatou, Tato. Tô falando, a gente manda energia positiva. Empatou? A gente manda energia positiva pros times. O meu Bahia empatou, segura.
BBMP, bora Bahia, minha porra.
Vai virar o Bahia. O tricolor de aço vai virar. Tô sentindo que vai vir. O vira-vira virou pro rei de copas. E é vitória que é bom, né? Porque você ganha. Porque você ganhar contra se você consegue um resultado bom, independente se tá bom ou ruim o time, mas a história que tem o Independente é um negócio que dá um up no psicológico, né? Você dá um gás, porque, a gente conseguiu um resultado contra o time que mais ganhou Libertadores na história e tal. Isso dá um up pra continuidade. Quem mais temos de resultados interessantes aqui? Vai ter a Liga dos Campeões da CONCACAF, vai ter jogo. E podemos ter 100 mexicanos, viu, Tato? Que uma coisa interessante na geopolítica do futebol lá da América do Norte, nos últimos 6 anos, 7, 8 anos, a gente só tá vendo o México dominando a Champions League lá da CONCACAF, né? Que é a Libertadores lá da América do Norte. E finalmente o futebol dos Estados Unidos começou a acordar e começou a se organizar para focar na competição. E o negócio está dando resultado. Este ano temos 3 times da MLS contra 1 mexicano nas semifinais. O Philadelphia Union contra o Atlanta United. E na outra, esses jogos horário de Brasília, tá, gente? 9 horas horário de Brasília. E às 11h15 horário de Brasília, o Cruz Azul enfrenta o Toronto FC, que é do Canadá, mas ele disputa a Liga Americana. Lembrando que a Liga Americana eles levam num conceito de uma empresa, então não tem esse negócio de ter que jogar só quem é do país. Então pode, é igual a NBA, entendeu? Então eles vão jogar. Mas é um negócio interessante, né? É uma mudança no. Parece que é um estalo de uma mudança da geopolítica do futebol na América do Norte, né, Tato? Parece que começamos a ver, finalmente, a organização da MLS parece que está parando de olhar só dentro da liga e os times estão começando a olhar um pouquinho fora da liga, né?
Sabe o que acontece, Fernando? Essa é uma semente que foi plantada há muito tempo, há bastante tempo, quase 30 anos já, né? Começou a ser plantada por meados de 94, 93, 94, quando os Estados Unidos foram sede da Copa do Mundo que o Brasil ganhou, né? E isso começou nessa época, eles começaram a desenvolver um campeonato e eles acharam que iam ter frutos disso bem antes. Eles acharam que a liga deles teria fruto. Até teve. Teve bastante gente que foi para lá, mas não teve nenhum fruto significativo em disputa de competição internacional fora do continente, né? Uma competição mundial, por exemplo, ganhar uma liga da CONCACAF mexicano, eles chegaram perto, bateram na trave algumas vezes, mas nunca tinham conseguido. 75% de chance, analisando só números, 75% de chance de ganhar eles já têm, né? Então, é uma probabilidade muito grande que eles têm de levar essa CONCACAF, né? E vamos aguardar, vamos ver se realmente a semente que foi plantada lá atrás vai produzir algum fruto agora, né? Demorou tanto tempo para chegar nisso, vamos ver se agora chegou nisso, vai conseguir realmente conquistar o campeonato.
Vamos ver se realmente chega, vem com força. Porque até os Estados Unidos, que tem um trabalho muito bom de categoria de base, né? As seleções de base americanas são muito, vêm com bons trabalhos nos campeonatos mundiais e campeonatos no continente. A seleção americana teve algumas copas, para uma seleção sem muita tradição, teve boas copas, teve algumas copas interessantes, mas ainda muito aquém. Eles têm jogadores, isso é outra coisa interessante, a Liga Americana tem um ótimo intercâmbio, porque hoje você tem jogadores americanos na Bundesliga, na Premier League, no Campeonato Italiano, no Campeonato Espanhol, nos grandes campeonatos do mundo hoje tem jogadores dos Estados Unidos, americanos. Então isso dá cancha para a seleção ganha em rodagem, isso é importante também. E a Liga começou a mudar o foco, é isso que o Tato falou, antes eram as estrelas que entravam. Só que as estrelas não davam resultado no sentido de qualidade do campeonato. Dava muita visibilidade, mas pouco resultado prático. Hoje eles miram mais no produto interno e trazem jogadores bons, mas de não tanto renome, de com a folha salarial que mantém equilibrada. E isso elevou o nível do campeonato da MLS, melhorou muito o nível do campeonato e está começando a dar reflexo, até eles estão conseguindo enfrentar os multimilionários times mexicanos, né? Que são times que têm muita grana no bolso e contratam sempre super estrelas para atuar nos seus times, né? Eles pegam aí estrelas da Europa, tudo, que a condição financeira ajuda os times mexicanos a vislumbrar esse tipo de situação. E os americanos estão começando a bater de frente. Isso é muito legal, essa mudança dessa geopolítica do futebol na América do Norte. Até o pessoal aqui, o Danilo, comenta aqui sobre a ideia que teve, né, de um empresário de tentar montar a Liga da América, né? Que seria um negócio fora de série, mas se a gente pensar em logística, é impossível de fazer, porque a América é muito grande, teria muita dificuldade.
Fernando, você imagina o Peñarol lá do Uruguai enfrentando um possível time do Alasca?
Nossa,
quanto ia ser difícil a logística de um lugar para outro. Você imagina um time lá do sul do Uruguai enfrentando um time do norte do Canadá, por exemplo. Não tem como, logisticamente é impossível fazer isso, sabe? Não tem como você fazer esse deslocamento sem ter um grande custo, e para ter um grande custo você tem que ter alguém que pague esse grande custo, e não me parece que as confederações tenham tanto interesse em cobrir esse custo, muito menos os clubes. Então
já é, inviável, já, né? Já é difícil. Aqui na América do Sul, só Libertadores já são distâncias monstruosas. A logística dificulta muito. Os clubes, não só no Brasil, mas na Argentina e no Chile, os clubes têm que mudar até suas tabelas no Campeonato Nacional, porque os horários atrasam tudo. Já é complicado na América do Sul, que é gigante. Bem, um campeonato brasileiro já é difícil. Olha as distâncias que um time percorre dentro do Exato. Brasil. De tão grande que é o Brasil.
É só lá, o Brasil já tem um tamanho continental, né? O Brasil é um país continental. Você imagina, já o Campeonato Brasileiro, as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro também, eles têm uma dificuldade maior ainda com essa questão do deslocamento, com a questão do investimento. Você pode dizer muito melhor do que eu a respeito do Tabuão em divisões inferiores. A dificuldade
se você pegar o Campeonato Brasileiro da Série D, que é a quarta divisão nacional, ela é regionalizada, não é todo mundo em pontos corridos, por quê? Para redução de custos. Então eles tentam reduzir o máximo as distâncias percorridas para os clubes conseguirem disputar. Você pega, por exemplo, vamos lá, você falou do Taboão, Campeonato Paulista, nós estamos falando dentro do estado de São Paulo. Pô, o estado de São Paulo, só o estado de São Paulo já é gigante. Eu lembro que quando eu era técnico do Taboão Feminino, eu fui jogar em Teodoro Sampaio. Você sabe onde é Teodoro Sampaio, Tato? Quando você pega o mapinha de São Paulo, é o bico do estado.
Eu pego a linha amarela. Aqui em São Paulo a gente pega a linha amarela e desce ali na estação.
E desce ali na Teodoro
Sampaio. Teodoro Sampaio ali é rapidão. Um monte de móveis ali.
Então, mas a cidade de Teodoro...
A rua boa para comprar móvel.
A cidade da Teodoro Sampaio é o último município do estado. Fronteira com Mato Grosso e com Paraná, velho. É muito longe. Eu fui jogar lá. A gente chegou arrebentado lá, cara. O busão parecia que não acabava nunca, Raposo Tavares. A gente foi até o final da Raposo. Nunca pensei que eu ia ver o final da Raposo. Eu vi o final da Raposo Tavares. É longe, pra você ver. A gente foi e demorou pra caramba. Então, o estado de São Paulo já é difícil, são distâncias gigantescas. Imagina o Brasil inteiro, a América do Sul. Rapaz, é loucura total. O calendário acertado. Com o calendário acertado, estamos longe, concordando com a forma de competir com os europeus. Não, eu não acho que não. Eu acho que a gente não precisa criar um campeonato com toda a América. O que a gente precisa é pegar a Libertadores, que já é sensacional. A gente tem que parar também de ser eurocentrista no futebol, né? Tem mania do esporte, do mundo. O mundo é muito eurocentrista. A gente tem que, às vezes, quebrar, desmistificar um pouco isso, parar de ser eurocentrista. O que a gente tem que ver é que a Libertadores, ela é magnífica, ela tem uma história incrível, é um torneio fantástico e que a gente pode, sim, se algumas pessoas com capacidade, pessoas que entendem de gestão, pegarem esse negócio, essa marca Libertadores, esse ícone Libertadores, explorar até o talo, espremer com as camisas que disputa a Libertadores. Cara, só os que a gente falou da rodada agora, é um monte de camisa que vende no mundo inteiro. Então é só saber trabalhar. O problema é que não trabalham isso. Nós estamos engatinhando.
Fernando, aí tem o outro lado também, que é essa questão do eurocentrismo. Eu acho que existe, não tem nem como negar. Mas o que a gente tem que lembrar são duas coisas. A primeira é que na Europa eles têm um poder de investimento, eles têm patrocinadores, me desculpa até a redundância, mas eles estão investindo em euro. Lógico, sim. Eles pagam tudo em euro, mas eles estão investindo em euro também. Aqui, beleza, investem, vamos supor, investem em dólar, tá, vamos equiparar. Eles investem em dólar, beleza. Só que não tem o custo de logística de lá. Ele existe, mas os clubes estão de acordo em acatar uma parte e a confederação local também acata uma parte. Não pensam assim, que a UEFA ela é a boazinha, que a UEFA ela distribui os prêmios, que ela é, sabe? Não, a UEFA não. A UEFA ela distribui 10% do que ela arrecada e o resto ela embolsa. Ou o resto ela tem como custo fixo. De trabalhar com essa questão da logística, né? Ela diz que ela ajuda os clubes nessa questão logística, mas não é. É bem diferente. E nosso papo tá tão bom, Fernando, tá tão legal, tá tão produtivo, que o Galo fez mais dois e acabou o jogo. Fechou a conta lá, 4-0 no Cerro Porteño.
É
Galão
isso.
Da massa, passou o carro no Jean.
É, Galo doido bicou o Cerro. E o Santos fez 5-0 no The Strongest, já fechou a conta lá. O Vélez fez mais um. União La Calera, que já teve dois expulsos. E tá 2-0 pro Vélez. E tá no finalzinho.
Isso, tá... é Libertadores.
E na Sul-Americana, 5 minutinhos de acréscimo. O Bahia indo com tudo, a ferro e fogo, pra cima do Independente, tentando virou. Vamos ver se vai dar certo. O que a gente tem que entender também, bora, gente, Bahia, são algumas coisas. Pra gente entender como transformar alguma coisa, nós temos que entender situação política, econômica, social, tecnológica. Tudo isso entra no contexto. Nós, culturalmente, nós temos os torneios fantásticos aqui. A Libertadores é um torneio incrível. Você pegar ele culturalmente pelas camisas, os clubes, as torcidas que tem, ele é magnífico. Mas o problema é que nós vivemos uma situação onde todos os países sul-americanos têm graves problemas sociais e econômicos. E a geopolítica do futebol mundial está centralizada na Europa e na Ásia. É eles que têm o poder econômico. O que nós temos que ver é, dentro das possibilidades culturais e econômicas que tem no continente, fazer um trabalho de primeiro nível. Aí ele se valoriza. Não estou falando que ele vai bater de frente com A ou com B, mas eu estou falando que a Libertadores, ela teria que ser muito maior. Eu estou falando mercadologicamente, marketing, engajamento, ela tem poder para ser muito maior do que ela é hoje. Mas muito maior. Muito maior. E às vezes eu vejo que todo mundo parece que está com tapa-olho e não vê esse poder todo.
Passa por uma questão muito maior, né, Fernando?
Sim.
Questão mercadológica, o marketing todo da competição, o trabalho das marcas dos clubes também. E esse é até uma tese que eu tenho, justamente por hoje a gente ter... Ah, a gente vê um monte de torcedor Nutella, digamos assim, que o menino hoje ele nasce já torcendo pro Barcelona, nasce torcendo pro Real Madrid. Aí a galera vai falar: pô, Tato, mas você torce pra Roma. É, mas a minha história com a Roma é um pouco diferente. Não é que eu nasci num berço de romanistas e fui criado em outro país torcendo pra Roma, que também estaria tudo bem. Mas a questão é que é muito parecida com o que era o Nordeste nos anos 90, e o pessoal não torcia para o time local. O pessoal torcia para o Flamengo. Por quê? Porque assistia jogo do Flamengo na Globo. Porque era trabalhado dessa forma. Então, o pessoal não torcia para o Náutico, não torcia para o Santa Cruz, não torcia para o ABC de Natal. O pessoal falava: ah, não, beleza, eu torço para o ABC de Natal. Para quem mais que você torce? Ah, para o Flamengo, né? Então, isso até você estava comentando na semana passada, que dizem que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, mas há controvérsias por conta disso, porque é sempre o segundo clube do pessoal, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu sei que os flamenguistas vão me metralhar.
Ah, eu não ligo, não. A gente aqui fala a verdade, é café no bule.
É, então, mas é o fato, né? Mas O Danilo, eu tô entendendo que você... E você não tem que concordar com a gente, não, viu, Danilo? Isso aqui não é ditadura, não. É uma ideia. A gente tem um jeito de enxergar as coisas. Se você enxerga diferente, você tem que expor sua ideia e seja diferente. Eu não se dobre a nossa ideia. A gente não tá querendo que você compre a nossa ideia. Se você concordar com algum argumento, é outros 500, mas não é pra você aceitar tudo também, não. O meu sonho é passar por tudo isso. Quero competir com o europeu exatamente porque sem jogador nosso eles perdem. Sim, isso é verdade também. Sem nossos jogadores eles perdem o apelo. É verdade. Concordo. Eu não discordo. Eu concordo com você. Eu entendi o que você está falando, Danilo. Eu entendi o que você está dizendo. Não,
eu entendi também. Eles perdem apelo, sim. Porque tem muito jogador sul-americano lá que faz sucesso, que faz diferença, já vista Messi, o próprio Neymar. A gente até brinca, né? Não, Neymar, a galera tava toda na expectativa do Ney Day, hoje naufragou o tal Ney Day, não teve, metade da torcida achou, ah, não, vai zicar, metade da torcida falou, não, a gente acredita, e no fim das contas naufragou. Mas o Neymar tem um apelo muito grande, isso é inegável.
Aí que tá o erro, hein, Tato? Os caras levaram a frase que não pode levar no estádio. Eu acredito. Quando leva, essa aí zica.
Essa.
Tem um time verde aí.
É, exatamente, eu acredito.
Eu conheço um time verde que se entrar uma faixa escrita eu acredito, os caras batem no cara que entra com a faixa.
Eu acredito. O campeão voltou também. É. Essa é clássica.
Na Fórmula 1 gritaram isso aí no sábado.
O campeão voltou?
Ah, na Fórmula 1 eu ouvi isso aí sábado. Sábado na Alemanha gritaram o campeão voltou.
Tchim.
E no domingo deu tudo errado.
Depois, esse, né?
Daqui a pouco eu conto essa resenha. É, isso, o debate aqui é para ampliar horizontes, exatamente. Porque é da divergência que nasce o conhecimento. Às vezes você tem alguma informação que a gente não tem, você passa para a gente algum dado, a gente pode mudar a opinião, não tem problema. Eu não tenho vergonha de mudar. A grande vergonha é a ignorância. A ignorância é uma vergonha. Porque a ignorância nos cega e a gente não se abre a aprender coisas novas. O diferente é importante. O diferente é sempre importante e nós temos que valorizar e respeitar, sim. Então vocês podem e devem mandar sua pergunta, porque é disso que é feito. Acabou lá no Chile, União La Calera perdeu mesmo, 2-0 na paulada aí do Vélez. E o meu Bahia empatou com o Independente, tá bom. 2-2 com o Independente, quase virou. Tá, acabou também Metropolitanos da Venezuela 3, Alcas do Equador 2. Deve ter sido um jogo espetacular esse, daqueles inesquecíveis para você guardar na retina para o resto da vida, só que não. Um abraço para o José Lúcio também, que está aqui, árbitro do futebol amador aí de Taboão da Serra, que está curtindo o Esporte Mania, e toda a galera aí que está nos acompanhando, fazendo bombar. Compartilha aí, gente. Vamos fazer uma corrente do bem aí. Vamos fazer uma força. A gente quer ver os numerozinhos subir um pouquinho mais. Dá uma força agora, vai. 40 segundinhos, vai. Pega aí agora todo mundo e compartilha. Manda no WhatsApp, manda no Face, manda no YouTube. Compartilha no Twitter, no LinkedIn. Compartilha em tudo que é lugar. Pega todas as suas redes aí. Faz uma corrente do bem. Apela aí que tá difícil pagar as contas, parceiro. Nós estamos precisando aqui que... Ô, Piscite, ô da Potrona, faz aí o Esporte Mania Esperança, Piscite, manda aí, dá essa força pra nós. É, o desafio é manter os jogadores desse calibre na América do Sul, Danilo completa aqui. Precisa de dinheiro e valorização. Então, mas isso é aquele negócio que nós falamos, é a geopolítica do esporte, né? O século XXI...
Você valorizar o time, né? Você valorizar o campeonato, a marca dos clubes e tudo mais, né?
É, o que a gente tem que entender é que o século XXI já tem uma marca. O século XXI vai ser a marca onde o poder econômico da Ásia e da Europa vai arrebentar o resto do planeta. Salvo o México, que lá tem os bilionários mexicanos que conseguem bater de frente porque eles têm dinheiro para brigar, entrar nessa brincadeira. Eles conseguem entrar nessa brincadeira, economicamente falando. E fora isso, nós temos ciclos geopolíticos no século XXI se instaurando, só que mudanças geopolíticas regionais. Que é o caso, por exemplo, se a gente pegar na América do Sul. A América do Sul, nós já temos um desenho determinado que já todos os economistas, eu já vi vários economistas, especialistas mostrando que já está definido isso. O século XXI vai ser o século marcado pelo domínio do futebol brasileiro na América do Sul. Isso já está certo. Você pode olhar pelo que acontece. Por quê? A Argentina, infelizmente, a economia argentina arrebentou o futebol argentino. Tirando o Boca e o River, que são os dois únicos clubes na América do Sul que conseguem ter condições econômicas de entrar em briga com o Brasil, os clubes brasileiros estão arrebentando a América do Sul. Cada vez mais isso. Primeiro, pela infraestrutura, que os clubes brasileiros hoje têm, a maioria deles tem uma infraestrutura tão boa, até melhor do que os maiores clubes do mundo. E, fora isso, como o Brasil, para quem não sabe, o Brasil é o país que mais produz trabalhos científicos na área do esporte no futebol mundial. Só que nós somos o país que menos aplica essas descobertas, esse conhecimento todo. Só que isso começou a mudar nos últimos 20 anos. E isso está dando resultado. Mesmo com a Europa e a Ásia arrebentando os clubes e tirando todos os talentos, essa boa gerência, o bom trabalho fisiológico, tudo... está dando ótimos frutos. Na Libertadores o Brasil domina mais de 2 décadas. A Sul-Americana está começando os clubes entenderem que a Sul-Americana é um torneio importante valorizar. E isso vai dar reflexo. Então a tendência é essa também. Então são dois cenários, a geopolítica mundial e a geopolítica regional que nos interessa, que aqui dentro da América do Sul. Então tem duas geopolíticas, uma do mundo para cima do Brasil e uma do Brasil para cima da América do Sul. Então são as duas. A Europa e a Ásia vem, tira tudo daqui do Brasil. E o Brasil vai, ah, tirou daqui? Então vamos aonde? Ah, vamos aonde nossa economia manda. A gente vai na Colômbia, na Argentina, no Equador, no Uruguai e tira os caras, entendeu? Então a gente faz isso. Então hoje isso é o desenho do século. Então o século, os próximos 90, 80 anos vão ser baseados nessa nova geopolítica do esporte mundial. Está definida nisso aí. Então a gente para analisar o futebol, nós temos que isolar a parte histórica. A história ela é importante, ela é fundamental, que é ela que gera, que transforma um clube em grande ou pequeno. Mas a gente tem que separar a história do momento atual. Aí tem o momento atual e a história, que é igual, por exemplo, a gente viu hoje uma semifinal Manchester City e Paris Saint-Germain. A gente brincou aqui, eu e o Tato, porque são dois clubes que não têm valor histórico nenhum. Mas só que se você pegar dentro do contexto atual, eles são clubes importantes e fundamentais no futebol, sim, por causa de uma condição econômica e social que fizeram com que eles se tornem grandes neste contexto atual da história do futebol. Mas se você pegar dentro da história global do esporte bola, eles não são maior do que a Roma, não são maior do que a Lazio, não são maior do que o Napoli, não são maior, né, não são maior do que esses clubes, com todo respeito, não são.
Vou contar um segredinho aqui, vou falar bem baixinho pro pessoal prestar atenção. Da Lazio são sim.
Ah, tá bom, então tá bom. Então tá bom, desculpa aí. Tem um torcedor da Lazio aí?
Não, tomara que não.
Ó, o grande Marcelo Lima, grande jornalista, repórter, colunista, comentarista, o cara é monstro. Ele não quer participar do programa, você tinha que participar aqui, Marcelão. Manja demais ele. Conhece muito. Espero que o Corinthians ganhe como nessas duas décadas do século XXI para sempre. Olha os caras. Nossa Senhora. Aí, corintianos, vocês têm que responder o cara agora, hein?
Já vou até pedir perdão para a esposa, senão vou ter que dormir na sala. Mas o Corinthians inaugurou em 1990. Começou os trabalhos em 1990. Vale lembrar que... Não, mas assim, mas é inegável. É inegável. Começou em 90? Começou em 90, mas começou, né? Já vou dar uma passada de pano aqui pra não ter que dormir na sala. Amor, te amo.
A sorte dele é que a esposa não está ouvindo o programa.
Tá ouvindo sim, tá. Senhor. Tá lá da sala ouvindo já, por isso que eu fiz a passada.
Eu vou trazer um advogado para ajudar o Tato, nossa entidade aqui.
Nunca! Eu quero ser confrontado. Tá falando? Deixa eu falar. É dantesco. Eu tô com vergonha. Vamos lá.
Pronto, aí sua defesa.
Melhor que esse, só se fosse do Fluminense.
Os advogados do Fluminense, a Rádio Esportes não tem condições de pagar eles, porque eles são muito fortes. Os caras é muito caro.
Vamos chegar lá.
Já estou sabendo que a NASA contratou os advogados do Fluminense para a NASA não pagar mais foguete da SpaceX. Já estou sabendo disso aí. Parece que o projeto para Marte vai sair no Vascão, na faixa, graças aos advogados do Fluminense. Eu tô sabendo aí.
Olha só, aí sim.
Disseram também que os advogados do Fluminense vão negociar a paz na Palestina. Esses conseguem tudo, velho. Esses não.
Aí é bom.
Esses não vem, não. Ó, o Dani tá respondendo aqui. O Corinthians era enorme fazia tempo.
O pessoal fica bravo, a gente faz brincadeira aqui, o pessoal fica bravo. Pô, os cara fazia programa comigo de rádio também, a gente brincava direto com essas coisas, enfim. É só zoeira, pessoal. Não levem tudo a sério, que quem leva tudo a sério não se diverte.
Ele ia falar outra coisa, né? Mas deixa quieto. Eu sei que o Tato ia falar outra coisa, que ele ia falar, não levem, né? Eu já sei essa frasezinha.
Você vê que vem do coração, vem do cérebro, quando chega na ponta da língua, volta pra não comprometer. Sportsnet.
Da BO falar isso aí. Da BO falar isso aí. E você que está ouvindo também na rádio Sport, porque nós também estamos ao vivo na rádio, nunca vamos largar a rádio mais amiga do Brasil. Nós estamos nas redes sociais, mas também estamos lá na rádio Sportsnet, também no maior aplicativo de rádios do universo, o TuneIn do Google. Um abraço aí, pessoal do TuneIn, pessoal da Google que sempre dá um suporte pra gente, né? Todo o pessoal que tá lá, que sempre nos atendeu com muito carinho. Nós também estamos no Radiosnet, no CX Rádio, no Rádio Garden, em todos os aplicativos de rádios do mundo, tem Rádio Sportsnet, você consegue achar a gente lá, que acho que é por isso que estamos tendo audiência também lá de Moscou, porque tem aqui alguém em Moscou, algum brasileiro em Moscou nos encontrou e está nos ouvindo lá na querida Moscou lá. Um abraço então para você que é brasileiro e moscovita que está aí escondido. Ó, o Marcelo Lima mandou aqui. Marcelo...
Nada de moscar, hein? Sintonizem aí na Sportsnet. Nada de moscar.
O Marcelo Lima, como bom jornalista, já veio lá, ó, 54, campeão do quarto centenário, 76, invasão ao Rio, 77, mobilizou o Brasil, e nos anos 80, democratizou. Isso, boa, o Marcelo tá aí, tá ligadão. O pessoal já tá aqui.
Como bom jornalista e bom corintiano, né? O pessoal.
Ele já tá.
O pessoal tá bem. É só você tocar na ferida, o pessoal já acorda.
Ó, vamos fazer assim, a gente abre uma curió pra vocês. Fica tudo em paz, sem confusão, sem conflito. Nada como o Curió Premium Gold Edition by Copa Libertadores Revival pra você, tá? Essa puro malte pra você preparar pra rodada aí, tá bom? Então vem aí e fica ligado.
Fernando, lança o telefone aí pra mandar mensagem, o pessoal tá pedindo.
O telefone manda no Zap Zap. 11 968291749. 11 968291749 é o WhatsApp da Rádio Mais Amiga do Brasil. Você que está nas redes sociais, está na telinha para você mandar sua pergunta, sua mensagem. Mande fotos, como é que você está ouvindo? Você está com a Rádio Sportsnet na TV? Na sua Smart TV? Está no notebook? Tira uma selfie, você e toda a galera que está ouvindo o Sport Mania.
Tira uma selfie.
Faz a selfie agora que nós estamos aqui fazendo aqui o coração.
Faz a selfie do amor aqui.
Selfie do amor. Aí tira uma selfie e manda no nosso Zap, que depois nós vamos publicar no nosso Instagram, tá bom? Nós vamos publicar no Instagram, todo mundo que mandar foto aí, nós vamos pôr, melhor ainda, no Instagram depois sai, né? Que negócio de history lá, nós vamos pôr no site. Vamos pôr no site do Sportsnet, nós vamos fazer uma galeria só com esses internautas que mandarem fotos hoje, tá bom?
Depende da foto, né? Fala pro pessoal mostrar.
Veste a camisa. Esse aí que tá acompanhando a gente tá sem camisa aí, ó. Caiu até um pedaço da pizza na barriga dele. Olha que coisa feia. Você põe a camisa, velho. Pelo amor de Deus. Olha o umbigo do cara, velho. Cheio de queijo.
Por favor.
Isso? Coisa horrível pra se ver. Pô, cobre e põe a camisa. Pelo amor de Deus, põe a camisa. Não faz a selfie assim, não. Pelo amor de Deus. Que senão vai pegar mal pra caramba. Os caras já, o Marcelo Lima já tá falando que sua mulher vai dormir de calça jeans já.
Não, nada. É capaz de eu dormir na sala. Já tá meu canto ali no sofá, né? Reservado já, né?
Você e o cachorro hoje, né?
Graças a Deus a gente não tem cachorro, senão eu ia acordar todo lambido hoje.
A minha já tá aqui, nossa diretora. A diretora foi beber
a diretora,
água.
A diretora tá aí ou tá escondida?
Não, ela foi beber água. Ela foi beber água, daqui a pouco ela volta pras polêmicas. Ela só vem na hora das polêmicas.
Mexe com ela.
Ela só vem na hora das polêmicas, só. Quando tem polêmica, ela vem.
E quando o programa tá acabando também, né? Quando o programa tá chegando no final, ela chega com fome.
Ela já sabe o horário já, né? Ela é ligeira já. Daqui a pouquinho a gente tem, então, Palmeiras e Defensa e Justiça e temos também LDU e Flamengo, dois grandes jogos na Libertadores, né? O Defensa e Justiça que tá com vários problemas, por causa do problema da Covid e alguns outros problemas aí que acometeram o time. E as duas equipes já estão em campo. Hoje o Palmeiras joga de branco e já está escalado. O Palmeiras vem com... Vamos lá, a escalação aqui na rádio mais amiga do Brasil. O Palmeiras vem com Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula. Na meiuca, Rafael Veiga. E temos ainda Vitor Luiz, Luiz Adriano e Rony. Hoje num 3-5-2. O Palmeiras de Abel Ferreira. O Defensa e Justiça vem com Saim, Juan Rodrigues, Brook, Brits, Matias Rodrigues, Loásia, Tipricho, Benítez, Gadiardo, Walter Bol e Rachen. Também no 352, o time de Sebastian Bacacetse, que está aí. Eu não lembro agora a lista dos jogadores que estão com problemas lá no... Os desfalques, né, do Defensa e Justiça, porque disseram que a lista é cumprida lá hoje. Eu não me recordo, mas eu vou cometer essa gafe, que eu não me recordo da equipe principal.
Eu sei que eles estão com 7 reservas só.
7 reservas hoje?
Eles estão só com 7 reservas. Inclusive esse atacante, o Walter Bol, se não me engano, não era aquele que jogava no Racing?
Eu acho que é ele mesmo.
Eu acho que é ele mesmo, né?
Ó, a patroa tá ouvindo mesmo, viu, Tato?
Tá ouvindo?
Tá, ela mandou.
O que ela mandou aí?
Ela mandou aqui, ó. Também te amo, meu esposo Tato, mas aqui é Corinthians.
Ah. ela é corintiana, mas ela é maravilhosa.
Aqui o pessoal fala: é live de esportes ou modelos? Só se eu for modelo de barriga, né? Porque tá embaçado o negócio aqui.
É, a gente, quem que falou? Fuzil a lenda? A gente é modelo da Ultragaz aqui, beleza?
Ah, o Marcelão vai querer participar? Então tá bom, Marcelo, eu vou te passar aqui o número aqui pra você discar, o 0800 do Teletrim. O Teletrim do tio Milton. Aí você vem aqui no... É, o Marcelo Lima, a resenha é boa, hein? Ele manja. Isso aí eu nem discuto muito com ele, não, que o cara é professor. Falando em professor, um abraço também pro grande Jotinha, grande Jota Sampaio, grande jornalista, também tá sempre na audiência com a gente, manja muito e tá sempre ouvindo a gente. Ele tá se recuperando de alguns probleminhas aí, diz que não tá com a cabeça boa ainda para participar, mas em breve ele diz que vai estar bem aí e vai estar com a gente também aqui. Vai ser uma honra a gente poder pôr no currículo que participou de um programa com você, viu, Jota Sampaio? O outro também aqui que a gente queria mandar uma vibe positiva, tá se recuperando bem, tá muito bem, é o Enio. Diz que já tá bem, o médico já tá pra dar alta pra ele. Tá bem, graças a Deus, não ficou com nenhuma sequela do Covid, nada. Diz que só tá ainda com um pouquinho de dor no corpo, mas já sem febre. O pulmão tá legal, já tá conseguindo respirar sem usar remédio, nada. Diz, graças a Deus. Então, boas notícias. E vamos todo mundo se recuperar. Eu queria aproveitar, não tem nada a ver com futebol, mas tô aqui numa vibe aqui, eu não conheço ele pessoalmente, mas tô torcendo por esse cara que me faz rir muito, que é o Paulo Gustavo lá, o comediante. Tô torcendo muito por ele, cara. O boletim não é muito animador essa semana, mas vamos fazer uma vibe positiva e aquele homem lá em cima vai intervir. Eu sei que ele vai, que quando a gente precisa dele, ele vem e põe a mão pra gente aqui, que ele é sensacional. E tomara que ele volte a fazer a gente rir. Quem tá precisando é rir. Tanto problema nesse mundo aí. A gente precisa de almas boas como ele que façam a gente se divertir. E pelo menos por alguns minutos a gente esquecer dos problemas desse mundo cão, né? A gente tem que, de vez em quando, ter que rir um pouquinho. Então a gente tem que lembrar.
Inclusive aquela sequência de filmes lá, Fernando. Nossa, que ele faz, A Minha Mãe é uma Peça. Ele disse que fez inspirado na mãe dele, mas eu tenho quase certeza que foi na minha, cara. Que é igual, é igual a senhora, ah, minha
então,
mãe.
Então eu tô achando que é a minha também, viu? Porque
acho que é um pouco da mãe de todo mundo,
é,
né?
A minha tirando alguns detalhes que minha mãe era um pouquinho mais brava, eu acho que é igualzinho.
É, apanhei um pouco mais também.
É, minha mãe era... O negócio era meio assim.
Hadouken! Hadouken!
Era só assim, é. Aí pensando. Não tinha...
É só corrigindo uma informação, Fernando. O Walter Boll, ele é irmão do Gustavo Boll, que era aquele que jogava no Racing.
Ah, irmão dele?
É irmão dele, é irmão dele. Trouxe a informação errada aí, corrigindo agora uma errata. Walter Boll é irmão, o Walter Boll do Defensa e Justiça é irmão do Gustavo Boll. Gustavo Boll hoje tá no New England Revolution, nos Estados Unidos, na MLS.
Ah, tá na vibe boa, tá só curtindo. O irmão tá quebrando pedra aqui, ele tá só no, na vibe boa lá.
É bem isso.
É mais ou menos isso aí. Tá, os caras tão só na boa aí. Os caras mandando aqui. Lembrando, cadê aqui? O pessoal tava perguntando, cadê? Eu tô tentando achar a pergunta aqui. Não achei aqui. Alguém tinha mandado uma pergunta no meu Twitter hoje à tarde. Eu perdi o comentário. Peço perdão, hein? Eu perdi o comentário. Se você estiver ouvindo o Esporte Mania, por favor, mande novamente, tá bom? Eu lamento. Nossa. É melhor quando eu anoto no papelzinho, que eu não me bagunço todo. Eu esqueço que as redes sociais vão atualizando, aí eu vou esquecendo tudo. E o Flamengo já abriu o placar, 1-0. Gabigol.
Mas já.
Rapaz.
É. Falei que o Adriano não chega hoje, veste a camisa hoje. Falei.
É, o negócio não tá... Rapaz, que... Porra, o Flamengo não deixou nem ele deu respirar, rapaz. Que isso?
Tá é, não, hoje, Fernando, é uma discrepância muito grande. Muito grande entre Flamengo, Palmeiras e o resto do Brasil, sabe? O São Paulo dá mostras de que vai se aproximar do pelotão que disputa alguma coisa. É bem provável que ganhe o Campeonato Paulista, porque tá com um elenco bem entrosado, tá jogando bem. Não fez uma boa apresentação no domingo contra o Corinthians, de fato. Pipocou na Arena de Pirona, mas assim, é um time bem, bem, bem lúcido. O Crespo, ele conseguiu chegar muito rápido e implantar o estilo de jogo dele.
A adaptação do Crespo é algo surpreendente, né? Como foi rápido.
Com certeza. Parece que ele já treina time brasileiro há 10 anos já.
Ele não está sentindo dificuldade com o idioma, com a parte cultural, sabe? É impressionante a adaptação do Crespo. E lógico, a gente também tem que lembrar, ele como ex-jogador, ele também tem uma coisa que deve estar ajudando muito, que é a questão de vestiário, né? O cara conhece de vestiário, né, malandro? O cara foi da seleção argentina, disputou Copa do Mundo, disputou Liga dos Campeões. O cara manja, mano. O cara manja também dessa parte de vestiário. Além da parte de treinador, que ele estudou muito para se preparar, ele, assim como o Rogério Ceni, agrega também muito essa parte do conhecimento de bastidores, né? Ele sabe aplicar esse conhecimento.
E outra, ele ainda tem um agravante, né? Um agravante não, ele tem uma característica que ainda, na minha opinião, supera a experiência que o Rogério tem. Porque o Rogério, ele jogou no São Paulo a carreira toda e ele conhecia o vestiário de São Paulo e só. E da seleção brasileira no máximo. O Crespo, ele jogou na Europa, jogou na Inter, jogou no Milan, ele vestiu muitas camisas lá na Europa, ele teve esse tempo de adaptação em diversos clubes, em diversos países, então isso conta bastante também.
Absorveu,
né?
Muita
e aí
chegar
num país hermano, um país vizinho ao país dele, e poder imprimir um trabalho tão lúcido, tão sóbrio, logo de cara, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É um cara que dá amostras de que ele tem muito futuro pela frente. Não me surpreenderia até o final do ano ele conquistar um título ou outro pelo São Paulo e já pegar uma seleção argentina para comandar para a Copa. Não me surpreenderia nada.
É possível. Até agora o trabalho dele vem mostrando isso. E a gente tem que lembrar também, gente, que parece... O pessoal pensa que é exagero, mas não é. Ah, fala assim, mas o Brasil e a Argentina é um país vizinho, tal, não tem dificuldade. Tem muita dificuldade, gente. É muito difícil o cara sair da Argentina, vir para cá, adaptar o idioma, adaptar a cultura, a alimentação, o seu jeito de viver para um outro tipo de vivência. É muito diferente. E o jeito também de disputar torneios aqui é muito diferente da Argentina. A Argentina, apesar de ser um país grande, mas não se compara ao tamanho do Brasil. A quantidade de clubes que tem aqui, os campeonatos, o nível técnico dos clubes que não é tão discrepante como, por exemplo, a Boca e River destoam e o resto briga pelo que sobra. Não, aqui não. Aqui, se você pegar sempre o campeonato nacional, você coloca 10, 11 clubes com chance de ser campeão. Você pode pegar um, você pega assim, em vez de você apostar 15 conto num clube só, você pega os 15 reais, pega um real e põe em cada clube assim. Você tem mais chance de ganhar. Porque é muito clube com chance de ganhar. Você fala assim, ah, só o Flamengo, o Palmeiras tem chance. De repente você vê, vem um Inter correndo ali e atropela todo mundo. Vem um outro e atropela. Então o Brasil é muito diferente, porque o Brasil é um país que a cultura futebolística é tão forte que o Brasil não criou uma ou duas camisas gigantes. O Brasil criou dezenas de camisas gigantes. Então é um produto muito valioso, que tem muita coisa valiosa, muita coisa pesada, forte. Então isso é difícil para um treinador encarar isso. Nós estamos falando também de clubes. Se você pegar, por exemplo, qualquer clube brasileiro hoje, tem, a maioria dos clubes brasileiros tem torcida maior do que muito país. Então, do que a população de muitos países. Isso também é uma pressão danada em cima de um treinador. Então tudo isso conta. E o Crespo não está chegando em qualquer clube. Além dele estar chegando em um dos maiores clubes do mundo, ele está chegando em um dos maiores clubes do mundo que está vivendo um momento de crise, que vem há vários anos, com confusões administrativas, econômicas, técnicas, de montagem de elenco, numa bagunça danada. E ele está conseguindo realizar um bom trabalho. Então isso é mérito dele. É mérito dele, da visão dele, de saber. Ele está mostrando que ele estudou sim o elenco do São Paulo. Ele não chegou de oba-oba. Que é a mesma coisa que, por exemplo, eu falo desse Abel Ferreira. Que é um cara que nunca treinou um clube grande na vida. Chegou num Palmeiras, fora da realidade dele. Saiu da Europa, veio para o Brasil. Mas mostrou que estudou. Mostrou que estudou. Porque em pouco tempo ele já foi lá e foi beliscando coisas. Então, quando o treinador é inteligente, ele já chega preparado para encarar. Então, o Crespo está mostrando que ele estudou muito bem o São Paulo, ele estudou a realidade do futebol brasileiro, ele está estudando as peças que ele tem, ele conversa muito com a comissão técnica dele, porque é importante o treinador dialogar com sua comissão técnica para saber tudo o que acontece. E isso está dando reflexo no trabalho. O São Paulo já tem um dos melhores inícios de século, de todos os tempos, com o Crespo. E a tendência é ter uma temporada muito boa, São Paulo. O São Paulo está desenhando uma temporada muito boa. Você vê que até o Daniel Alves parou de falar besteira, né, ultimamente. Ele que sempre vinha na mídia para vomitar groselha.
O Crespo deve ter dado um... Oi, Fernando, desculpa,
cortou aqui. Pode falar.
Não, na verdade o Daniel Alves estava falando muita besteira mesmo, né? Mas o Crespo deve ter dado uma cortada nele.
É, deve certeza. Ter dado uma chamada e mostrado aqui, ó. Você é um dos maiores jogadores do mundo, mas aqui quem manda sou eu. Você tem que entender isso. E colocou ele no lugarzinho dele. Isso é importante também. Então o São Paulo está fazendo um grande trabalho. Estou gostando muito. E o time do São Paulo, não sei se o Tato teve a oportunidade de assistir algum jogo do São Paulo. Eu assisti dois.
Eu vi o de domingo contra o Corinthians.
Contra o Corinthians eu acho que destoou muito. O time jogou muito aquém do que poderia. Mas os outros jogos do São Paulo que eu vi, eu me surpreendi positivamente. Um time muito rápido e muito bem arquitetado. Onde você consegue ver um desenho definido de defesa, de meio e uma boa movimentação entre esses setores na montagem do ataque. Então eu gostei muito de ver isso. É um time que flui. Eu vi o São Paulo flui agora. A bola flui. Não é um time que fica enroscado. A bola fica ali, fica parecendo um pebolim, sabe? Batendo. Agora não. Você vê o jogo fluindo do São Paulo. E isso é dedo do técnico. Porque o elenco não mudou. Se o elenco não mudou, então é o dedo do técnico. É a única coisa que eu deduzo. Se tivesse mudado o elenco todo, é outros 500, mas não mudou. Então é ponto positivo para ele.
Na verdade, assim, até contratou, né, Fernando? Até trouxe o Benítez, mas ele ainda tá entrando em ainda tá pegando ritmo de jogo. E o Benítez, ó, vou te falar, foi um golaço do São Paulo ter contratado ele.
Foi mesmo. Porque
ele é um baita jogador, ele tava fazendo hora extra no Vasco já. Eu não sei por que ele não tava jogando no... Ele era do Independiente ou do... Ou do News Old Boys, não tenho certeza, da Argentina. Mas ele deveria estar jogando no time dele, ao invés de estar jogando no Vasco. Não menosprezando a camisa do Cruz Maltino. Mas o ponto é que ele teria futebol para jogar em qualquer time da América do Sul hoje. Ele é um belíssimo jogador. Ele tem um futebol muito apurado. Ele tem uma inteligência muito grande. Que hoje você vê, por exemplo, no Arrascaeta. O Arrascaeta é um baita meio campista também. São jogadores que têm essa característica de armação de jogo, igual, né?
Aquele,
tem
essa inteligência. Aquele do... Caramba, como é que é o nome dele? O Nacho? Não, calma aí, eu tô falando do sério.
Do Galo?
Não, é o Angel, é o, né? Não é o Angel.
É, do Galo é o Nacho Fernandes.
É o Nacho Fernandes, é ele mesmo que eu tô falando, é isso mesmo. Então isso. Eu tô certo. Ô, esse Nacho Fernandes joga muita bola, velho. Você é louco.
Bom jogador também. Nossa senhora. Eu não acho que ele chega no nível de Benítez e Arrascaeta, mas ele é muito bom jogador, ele é muito inteligente também.
Ele é muito jogador. O Brasil esse ano tá com um monte de jogador bom no campeonato, hein, mano? Campeonato Brasileiro de novo. Acho que vai pro terceiro ou quarto ano. Nos últimos 5 campeonatos brasileiros, eu só tô vendo o sarrafo subindo.
Sim.
O sarrafo tá subindo.
Tá distanciando de toda a América do Sul. E aí a gente volta naquele ponto que você comentou mais cedo no programa, da questão geopolítica, né? O Brasil, ele tá se tornando hegemônico na América do Sul. Vai ser uma hegemonia brasileira pelos próximos 10, 15 anos. Vai ganhar tudo. E o que não ganhar, vai ser muito no susto. Vai ser muito no azar. Pô, a gente vê uma final de Libertadores. Santos e Palmeiras, tá certo que o nível técnico do jogo não foi dos melhores. Você, mesmo palmeirense, sei que você é um cara muito imparcial. Você há de concordar comigo que o jogo final... O Palmeiras, ele fez um jogo maravilhoso. Foi o jogo do campeonato no jogo de ida contra o River. Que esfregou o River. Na volta fez um jogo muito ruim e na final fez um jogo bem regular, bem aquém do que um campeão de Libertadores deveria fazer. Ganhou com um gol no último lance com o time do Santos desestabilizado com a expulsão do Cuca e no susto. Na minha opinião, foi no susto. O Palmeiras tinha um time, tinha um elenco, tinha força para ter ganhado de muito mais ou para ter feito uma partida mais bonita. E o Santos também. O Santos não foi muito aquém do que foi o Santos que derrubou o Boca, por exemplo. Então, infelizmente, a gente não foi coroado com uma partida que tinha tudo para ser maravilhosa entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Já tinha o fator de ter uma partida que foi sem torcida, infelizmente, por conta da pandemia. Tinha tudo para ser uma final maravilhosa com torcida dos dois times, com metade do público, com um negócio bem, bem bacana, bem bonito, e infelizmente não foi. Já teve esse pormenor da falta de torcida. E além de tudo, ter sido um jogo aquém das expectativas dos torcedores, decepcionou bastante gente. Eu, por exemplo, não sou torcedor de nenhum dos times, mas fiquei decepcionado de ver uma final. Eu gosto de ver a final da Libertadores. Eu acho que é um dos principais torneios do mundo, quiçá o maior. E aí a gente vê uma final de Libertadores desse jeito, é frustrante pro torcedor. Não dos dois times, claro, porque o torcedor do Palmeiras ficou bem satisfeito, isso é óbvio, mas pro amante do futebol foi uma final bem fraca.
Isso é até uma... Eu até na época eu escrevi sobre isso, porque eu achei engraçado assim, que não é o que você está dizendo, mas assim, na época a imprensa tem uma mania de... Eu não sei por quê, mas porque estava o Palmeiras metido no meio lá, começou a menosprezar a final. E aí só falou... Aí eu fiz um levantamento de finais de Libertadores. E teve acho que duas finais, pelo que eu vi lá, que tiveram jogos excelentes. Todos os outros só foi final ruim e feia. Final normalmente é feia. É que às vezes tem final que sai tanto gol que daí encobre a feiura do jogo. E o gol é maravilhoso. E quando acontece gol... E aí quando não acontece, a feiura fica mais evidenciada, né? A feiura fica mais evidenciada. É igual, por exemplo, você pega, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Foi muito surpreendente no lado negativo, né? Porque o Palmeiras amassou os dois jogos contra o Grêmio não ofereceu resistência. Foi muito sem graça o Grêmio nas duas finais da Copa do Brasil. Não jogou nenhum dos dois jogos. E o Palmeiras é um time que tem um grande... Ele tem um destempero psicológico muito grande, que já é uma marca desse elenco. Porque você pegar o Palmeiras em toda a temporada, o Palmeiras sofreu toda a temporada de 2020. Fazia um jogo excepcional e um jogo fraco. Um jogo excepcional e um jogo fraco. A única exceção foi a final da Copa do Brasil. Mas todos os outros, o Palmeiras foi do céu ao inferno no mesmo campeonato. O Palmeiras é um time que ainda tem que acertar essa parte de equilíbrio. Ainda é um time meio destemperado nessa parte. Isso é psicológico. Então, assim... E tem um detalhe do gol...
Eu não sei, viu, Fernando? Não sei, porque fica algo... eu não sei se na visão do torcedor isso é tão... Para quem acompanha de fora, é que nem pênalti. Pô, você não gosta de ver uma disputa de pênalti de time que não é o seu?
Ah, não, mas eu não tô dizendo...
É maravilhoso, é maravilhoso.
De pênalti, eu tô dizendo assim... No contexto
não,
geral
eu sei, eu tô só comparando.
É, no contexto
é da só uma comparação.
O Palmeiras mostra que tem um certo desequilíbrio, porque se é o mesmo elenco e você está disputando a competição e você não consegue manter coerência na sua aplicação tática e técnica, então tem algum outro fator que tá fazendo você perder o foco. E o time perde o foco com muita facilidade. E um time que quer ser campeão sempre não pode ter tanta perda de foco assim. E tem um detalhe interessante desse gol, que você falou da Libertadores, que eu já contei aqui essa história, mas até repetindo, não sei se você estava ouvindo no dia, que é o seguinte, o gol do Palmeiras é fruto da comissão técnica toda. É interessante isso, por quê? No momento que o Palmeiras ia fazer a substituição, não ia entrar o Breno. Aí a comissão técnica chegou no Abel, o Abel pergunta, e aí quem? O preparador físico e a dupla de fisiologistas chegaram a falar assim, ó, aposta no Breno, ele tá bem fisicamente e o time do Santos tá meio cansado, vamos tentar fazer uma jogada de velocidade para ver se a gente ganha na força. O que o Abel fez? Colocou o Breno Lopes. E colocou o Breno Lopes aonde? Em cima do Pará, que é mais baixo que o Breno e tava pregado, porque o Pará correu pra caramba o jogo todo. O Pará
já não é mais moleque, né?
Já não é mais moleque, tava colado. O que que aconteceu? A jogada do gol, se você vê, a bola quando é dominada, o Breno Lopes tá atrás da linha da bola. Ele arranca, ultrapassa o jogador que tá com a bola e ele consegue chegar na área antes da bola. Quando a bola é alçada, como ele tá bem fisicamente, isso é, a ciência explica. Quando você está bem fisicamente, sua cabeça funciona melhor do que quem está cansado. Ele conseguiu raciocinar melhor, se posicionar e cabecear pro gol. E o Pará, que estava pregado, o Pará não teve tempo de reação de fazer um cálculo de como marcar ou atrapalhar o cara. E aí deu no que deu, o gol do Palmeiras, o gol do título. Então isso é mérito da comissão técnica. Quem me contou isso foi um colega que trabalha no Palmeiras e que estava no jogo. A Tuani, ele contou esse bastidor para mim. E eu falei, isso aí é mérito de trabalho de comissão técnica. Porque, inclusive, quem ouvia a gravação do jogo na Rádio Sportsnet, tem lá o repique do jogo, eu era o comentarista na transmissão, eu falei na transmissão, eu não consigo ainda entender, porque pediram meu comentário, eu falei, eu não consigo ainda entender a entrada do... Eu não colocaria, mas eu analisando de fora. E eu sempre falo, como eu já estive do outro lado por quase 20 anos, o treinador tem que confiar na tua comissão técnica também. No teu médico, no teu preparador físico, que às vezes eles têm uma informação naquela hora que pode mudar uma partida. Eu já ganhei jogo por causa da minha comissão técnica, não por causa de mim. Porque a minha comissão técnica falava, mexe assim, faz assado, porque fisicamente isso, fiz não sei o quê, tá bom, eu confiei e ganhei. Então o Abel mostrou que ele sabe ouvir a comissão técnica, isso é muito importante. Isso é muito importante para um treinador.
Não adianta você ser aquele tipo de técnico que eu ganho, nós empatamos e vocês perderam, né?
Exatamente.
Aí entra... todos nós ganhamos, todos nós empatamos e todos nós perdemos.
E aí tem, entra na mesma questão, Tato, que você tinha acabado de falar do Crespo. O Crespo mostra essa inteligência de saber dialogar com todos os membros da comissão técnica. Porque hoje o Sport é feito disso. Você tem que conversar com o nutricionista, com o médico, com o fisiologista, com o cara da faxina, tudo, que eles vão ter um conjunto de informações que vai ajudar a definir a equipe. Se você não dialoga com essas pessoas, o Felipão falava muito isso. Isso, o Felipão falava isso lá atrás. Lá atrás. O Felipão sempre pregava. Eu lembro que quando eu fiz estágio com o Felipão em 99, hein? Na Libertadores de 99 eu fiz estágio com o Felipão. Ele nos cafezinhos lá, quando a gente ficava nos cafezinhos, ele falava: importância da comissão técnica. Converse com o teu médico. Quando vai escalar o time, pergunta: doutor, quem tá bem? Tal, tal, tal. Ah, mas no treino, esse treinou melhor. Não, confia em mim. Vai nesse, que esse tá ruim, esse tá bem. Então, isso é importante. Às vezes, quando você vê o time mudar do nada, você tem que entender o que aconteceu na semana de treino. Porque, às vezes, teve um exame médico que mostrou uma possível lesão. Aí, por prevenção, tira o cara para ele não ter uma lesão grave. Então, é melhor ele recuperar e vir 100%. Tem tudo isso. É uma ciência, gente. Não é uma brincadeira.
É por isso que se contrata uma comissão técnica, né? Não somente o técnico, né? E o exemplo que eu tava falando da questão dos pênaltis, Fernando, é no sentido de que quando você assiste de fora, quando você é um mero espectador, não é o teu time que tá jogando, não é o teu time do coração que tá ali disputando um campeonato, que tá disputando, para você não tá preocupado com o placar do jogo ou com quem vai ganhar. Você tá preocupado com o espetáculo. E ao contrário disso, o torcedor do time... ele não tá preocupado, eu não sei se... Eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele não tá preocupado com altos e baixos. Ah, o Palmeiras fez um jogo maravilhoso, fez um jogo péssimo. Fez um jogo maravilhoso, ganhou o título, ganhou, tá ótimo. Perdeu o título, aí eles vão lá pichar muro, vão tacar tomate no jogador, vão ameaçar jogador, comissão técnica, como todos os torcedores fazem. Não tô falando que é só do Palmeiras. Mas a gente vê muito isso. Por exemplo, esse ano o Palmeiras já não começou a temporada tão bem. Então, já teve essa retaliação. O Abel ficou, acho que, três jogos sem ganhar, alguma coisa assim. E aí a torcida já começou a pegar no pé do cara. Pô, ganhou a Libertadores no ano passado, sabe? Ganhou, chegou no Mundial também em frangalhos o time do Palmeiras. Chegou cansado, teve as suas dificuldades também. Não é passando pano, não é querendo livrar a barra de jogador, porque eu não faço isso. Mas o time chegou moído. O time teve uma temporada, por conta de toda essa loucura da pandemia, por conta de tudo que aconteceu, o time chegou moído no Mundial de Clubes. E aí, aconteceu o que aconteceu. Inclusive, o Tuca Ferretti saiu do Tigre já, né? Ele não está mais como técnico do Tigres, e o Tigres também não chegou nem próximo da semifinal da CONCACAF.
Isso é verdade. Então, então esses dados são importantes. E hoje o clube que não sabe fazer isso, que não sabe fazer essa integração de tecnologia, comissão técnica, informações, essa troca de experiências, cara, tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso. O futebol exige isso. Exige. Na verdade, não o futebol. Todos os esportes exigem isso. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, professor Sérgio Maronese. Sou fã dele. Esse cara só é campeão mundial de basquete feminino com a seleção brasileira. Só isso. Trabalhou com Hortência, Paula, toda essa galera. E ele estava lá naquela seleção com Miguel Ângelo da Luz, que era o treinador, e ele fazia parte daquela super comissão técnica da seleção brasileira. E ele ensinava isso na faculdade, a importância que tem uma boa comissão técnica. Quando você tem pessoas que trabalham, que se dedicam e que são integradas. Elas não precisam concordar, mas elas têm que ser integradas. E isso é importante em qualquer profissão. E no esporte isso gera resultados, gera medalhas e títulos. Então isso é importante. E o esporte, a gente vê os esportes que se apegam a isso, eles estão conseguindo ótimos resultados. A gente vai pegar um esporte que não é popular no Brasil, o rugby. O nosso rugby investiu em conhecimento, investiu em integração de comissão técnica, tudo. Nossas meninas estão fazendo campeonatos muito bons. Para um país que não tem tradição nenhuma, a gente conseguir ficar entre os 8, entre os 9. Cara, isso é excepcional. Isso é fora da casinha. Isso é fora da casinha. E nós estamos falando de um curto período de tempo. Nós estamos falando de um período só de trabalho de 10 anos. Onde no esporte você, em 10 anos, você sair do zero e virar alguma coisa em algum esporte, é algo extraordinário. É algo extraordinário. Né? Então, isso é uma prova de que esse tipo de trabalho dá sim resultado. Então, a gente tem que valorizar isso. Só a notícia do futebol paulista, Tato. O Sérgio Soares caiu no Juventus, viu? Não é mais treinador do moleque travesso. Sérgio Soares caiu no Juventus. E para a continuidade da Série A2, vai o meu querido amigo aí, o Fael Júnior, assume o comando da equipe. A notícia que está lá no Sportsnet. Você acompanha essa, está lá no sportsnet.com.br. Tem mais detalhes da chegada de Fael Júnior ao moleque travesso. Nosso querido Juventus, o moleque travesso.
Sucesso.
Que ele tenha sucesso lá na continuidade da Série A2. Juventus que foi campeão brasileiro da segunda divisão em 1983, chamava Taça de Prata naquela época. Então o Juventus campeão brasileiro de 83, o time da Rua Javari, e que tem o melhor canole de São Paulo. Já comeu o canole lá na Javari, ô Tato?
Quem não comeu canole na Javari, não foi na Javari. Faz parte do pacote da experiência Javari. Você vai, come um canole, aí você sai, come uma esfirra ali na esfirraria, passa na camiseteria de Moca e compra uma camiseta, compra um gorro, compra alguma coisa do Juventus. Depois, na janta, você vai ali na pizzaria São Pedro e faz a refeição final do dia e tá tudo... tudo lindo.
É o único clube do mundo que é assim. Lá é o único clube que você não vai comer sanduíche de pernil, velho. Lá você vai comer é canole lá. Lá é canole. No máximo, você pode comer um dogão, tá bom? Com muito custo, tá?
Experiência gastronômica completa.
Completa. Eu falo assim que o estado de São Paulo ele é engraçado, né, cara? Porque, por exemplo, tem... Os clubes, a gente vê assim, por exemplo... Eu lembro que uma vez o grande Luiz Teixeira, que hoje está na Rede Globo, fico muito feliz por ele, parabéns a ele. E outro que está na Globo, foi contratada hoje, a Natália Lara, nova narradora da Rede Globo, parabéns para ela. Natália Lara, que quase narrou aqui para a Rádio Sport, né? Nós alinhamos para ela narrar dois jogos aqui na rádio, e aí começou a pandemia e não deu certo. E hoje a gente vê ela aí, estava na Fox, no grupo Disney, né? E agora foi contratada pela Globo. Em menos de um ano ela saiu de um lugar, foi para a Disney, da Disney ela foi para a Globo. Tá numa vibe legal. E o Luiz Teixeira, que hoje está na Globo, ele fez uma matéria muito interessante quando ele estava na Band News, sobre comidas de estádio, sobre as culturas, né, que tem. Nosso país é tão continental que até isso nós somos diferentes, né? As regiões têm culturas diferentes de comida de estádio, né? Você vai ver, Minas Gerais, no Mineirão, você não come sanduíche de pernil. Você come um pratão de tropeiro, velho. Tropeirão, você já compra e bate um marmitão dentro do estádio.
Pão de queijo.
Mas é verdade, no Mineirão, os caras sentam na arquibancada e bate um marmitão de feijão tropeiro, velho. Negócio monstro, com bacon e tudo. E você vai aqui em São Paulo, eu pelo menos também sou assim. Teve uma época que inventaram a moda daquela pizza é 10, né? E tinha pra todo lado. Que aquela pizza, a pizza do rei. Você conhece a pizza do rei, ô Tato?
Olha...
Você come e fica só
no
trono.
Eu até imagino.
Você come e só fica no trono.
Mas volta o Carlos Alberto aí, que essa foi boa.
Essa foi boa, essa aí dá pra ficar, dá pra entrar pra Praça é Nossa, essa aí. Mas eu falo que eu sou da seguinte mania, por exemplo, todo estádio que eu vou fazer jogo, eu monto equipamento, até hoje eu faço isso, aí eu vou comer um sanduíche de pernil, velho. Tem que ter um sanduíche de pernil. Pra mim, a comida de estádio é sanduíche de pernil. Não dá. Não tem outra. Não tem outra.
Muito bom, né?
Ah, eu não consigo imaginar estádio de futebol sem sanduíche de pernil, cara. Até no.
É, muito bom.
Até quando eu vou no Allianz Parque, eu vou ali na Palestrina, que tem a. Pra quem conhece a. Agora é rua. Como é que fala? É a Rua Palestra Itália. Pra mim é Turiaçu. Pra mim é Turiaçu. Ali na Turiaçu tem a Palestrina, na frente do portão do Allianz Parque. Quando eu chego lá, até o tiozinho já sabe. Ah, aquele sanduíche de pernil com pimenta, né? Falei, isso, com pimenta, carrega na pimenta. Já é batata, já tá lá quentinho e tal, pãozinho perfeito, o molho, é maravilhoso. Isso é comida de estádio, velho. Se você aí que vai no estádio, porque tem um pessoal de estádio que hoje é assim, né? Público de ópera, né? O pessoal é público de ópera. Você tem que ir, é comer sanduíche de pernil, sentar na calçada, bater papo com os amigos antes do jogo, fazer palpite, falar besteira e depois ir pro jogo e sair numa boa. É isso que você tem que fazer, em vez de se preocupar com besteira.
É, mas Fernando, é igual a gente chegar pras crianças de hoje em dia e falar, você tem que bater bafo, você tem que rodar peão, sabe? É uma sensação que a nossa geração teve, apesar da gente ter uma diferença de idade, mas a nossa geração teve essa sensação e a geração mais nova não vai ter nunca. Eles não vão ter o prazer de fazer o que a gente fez, eles não vão poder chegar num estádio e ter a mesma sensação de provar aquele sanduíche de pernil, não vão... Até podem colecionar álbum de figurinha, mas não vai ter aquela emoção do bater o bafo na escola, ganhar as figurinhas do amigo, levar para casa, colar no álbum, sabe? O rodar o peão, jogar bolinha de gude, chutar bola no portão do vizinho, o vizinho querer furar a bola. Tem um monte de história maravilhosa, assim, da minha infância, da minha adolescência. E essa geração de hoje não vai ter isso. Bem como essa geração de torcedores de hoje também não vai ter esse prazer de ir ao estádio e comer um lanche de pernil, ir com os amigos trocando ideia até o estádio. Pô, mas eu li hoje na Gazeta Esportiva, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu li no Lance, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas eu li não sei aonde. O cara com o jornal embaixo do braço, que tinha acabado de ler a notícia, sabe? Então, a gente vive outros tempos hoje. A gente tem que ser nostálgico, lógico, lembrar dos nossos tempos, lembrar de tudo que a gente viveu, e assim, se a gente puder viver, a gente continua vivendo. Por exemplo, aquela vez que a gente se encontrou no Pacaembu, eu tinha comido um lanche de pernil antes do jogo, que você narrou brilhantemente o Flamengo e Fluminense no Pacaembu em 2015, acho que foi, 2016. Foi por aí, foi 15 ou 16, não lembro. E caramba, sabe, a gente ter esse prazer de se encontrar no estádio, tirar uma foto, sabe, e tem lembrança dessa data, e tem lembrança de outras datas, enfim, é uma sensação muito boa, sabe, a gente tem história para contar. Essa geração de hoje em dia, tá, vai no estádio, pá, faz as fotinhas, posta na rede social, e não dá a devida importância para esses encontros que a vida proporciona. Não vou filosofar muito aqui também, nesse sentido saudosista, mas que era bom, era.
É, e se você quiser continuar com o saudosismo, olha o gancho, tá? Rádio é feito assim, olha o time do rádio. Tudo isso é planejado, tá? Se você quiser sempre matar a saudade, gosta de saudosismo, você tem que ir aonde? No Super 80, porque de 50 a 90, só no Super 80. Então você vai lá no Super 80 que vai ter. Isso é time de rádio. Tudo planejado, tava na pauta, tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. No, na caderneta, aqui, tudo planejado. Nós ficamos
Pauta bombando! Pauta bombando no programa.
Nós estamos desde o mês passado combinando isso. Desde o mês passado. E deu certinho.
Olha que maravilha.
Isso é muito treinamento, filho. Isso é muito treinamento.
Algo que nem Bebeto e Romário chegaram nesse nível. E é isso.
É demais.
Você é moleque.
É demais, ô professor. Que é isso? Moleque. Que isso, professor? Não fala assim, professor. Você tem que ser mais calmo, professor. Você é muito violento. O Flamengo faz 2-0 na LDU. Tá voando.
Quem fez?
Deixa eu ver aqui. Eu não peguei o gol. Cabe. Vou pegar agora aqui o gol pra você já. Vamos na velocidade do lance. Quem foi o gol?
Palestra aqui,
Bruno Henrique faz 2-0. Com isso, o Flamengo dispara na liderança do grupo G da Libertadores, vai a 9 pontos com 3 vitórias, a LDU fica com 4 pontos, o Vélez com 3 e o União La Calera, que perdeu hoje para o Vélez, fica na lanterninha com 1 ponto, já praticamente eliminado, sem chances na Libertadores, União La Calera. Então essa é a situação agora do grupo G da Liberta. No jogo do Palmeiras, lá o Defensa e Justiça, o Rogério Godoy, preparador de goleiros do Palmeiras, foi expulso. Tomou o cartão vermelho lá e o Palmeiras está dominando completamente o jogo, com muita variação de jogo, troca de passe, mas segundo informações aqui, muito lento ainda. O Palmeiras, por enquanto, com esse empate, vai chegando a 7 pontos, vai encaminhando bem a classificação. O Defensa e Justiça fica com 5, o Independiente Del Valle fica com 1 e o Universitário do Peru com 0, praticamente anulando suas chances de classificação no grupo do Palmeiras, o grupo do Palmeiras que é o grupo A, o grupo da Libertadores aí, na Libertadores da América, 39,5 do primeiro tempo lá no, na Argentina, nesse jogo da Taça Libertadores da América. A gente em cima aqui vai trazendo tudo para vocês, trazendo todos os detalhes de mais uma partida da Libertadores da América. O que eu ia falar aqui agora? Deixa eu ver aqui, a gente falou da Champions, falou da Libertadores, falou não sei do que. Ah, o pessoal tá falando, tá, eu já vou falar aqui. É que a gente tá no horário, eu tô vendo aqui. Calma, o pessoal é muito nervoso. Vocês estão muito nervosos ultimamente, eu não sei porque vocês estão tão nervosos. Mas vamos falar de tudo aqui. Ó, lembrando que também queria mandar aqui, lembrar que a nossa seleção de atletismo no 4x400 misto fez bonito na etapa do Mundial da Diamond League, no Mundial de revezamento. O nosso 4x100 também foi bem, mas cometeu uma falhinha, pisou na linha e foi eliminado. Tava com a medalha de prata, mas foi eliminado. Mas tá mostrando que a galerinha tá afinada. A gente não sei se medalha é pedir demais da nossa seleção de atletismo. Mas que acho que dá para chegar numa final olímpica, dá, hein? Final olímpica nas duas seleções dá para chegar, hein? Eu acho que dá pra gente sonhar com essa final olímpica. Medalha é outros 500, mas se chegar na final, aí a gente já pode sonhar um pouquinho alto, né? 2000 também, a gente falava que não tinha chance de medalha. Chegou na final e aquela seleção fantástica no 4x100. Eu falo com carinho do 4x100 porque eu adoro essa prova, viu, Tato? Disputei muitas vezes 4x100. Eu adoro. É três provas do atletismo que eu amo: 4x100, 110 com barreira e 100 metros rasos, que são provas que eu disputava, que eu participava. Eu amava, gostava demais. E 4x100 eu adoro a troca do a passagem do bastão, a técnica, tudo. Eu fiz muito treino de troca, de avanço, de desaceleração e aceleração. Adorava. Era apaixonado por isso. É um negócio de louco isso aí. É muito doido. Tá chegando no finalzinho de primeiro tempo, os três jogos. Ah, lembrando que Barcelona do Equador e Boca tá 0-0. E começou também Sul-Americana, tá no finalzinho. O Melgar do Peru tá recebendo o Atlético Paranaense, o Furacão, tá 0-0. E mais tarde tem Palestino e News Old Boys da Argentina pela Sul-Americana.
Melgar recebendo o Atlético no Peru, né?
Hã?
Melgar recebendo o Atlético no Peru, né?
Isso. Lá é o jogo fora de casa, o Atlético jogando fora de casa, tentando conseguir um resultado positivo aí. Vamos ver como vai ser essa chegada aí do Furacão. O Furacão que sempre fazendo boas campanhas no futebol brasileiro. A gente torce para que permaneça nessa toada aí para sua torcida e também para todo o futebol brasileiro aí. Grande. E um abraço para os torcedores do Juventus também, que já teve gente aqui do Juventus que mandou mensagem aqui falando aí da chegada do Fael aí, que alimenta esperança do torcedor juventino. Ele já se apresenta nesta quarta aí e já vai comandar os treinos lá no Moleque Travesso, o querido Juventus da Moca, grande Juventus da Moca, que sempre encantou tanto, que já aprontou muito, por isso tem esse apelido de Moleque Travesso aí, porque gosta de aprontar uma presepada, viu? Juventus, já fez muita atrapalhada com o meu Palmeiras também, o Juventus, viu? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. O pessoal tava perguntando aqui, pra falar da Fórmula 1, já vou falar da Fórmula 1. Calma, gente. Meu Deus. O pessoal fica mandando no meu zap aqui, fica me cornetando no zap.
Fernando, essa turma da Fórmula 1 é acelerada, hein?
Eles são acelerados, literalmente, né? Literalmente eles são acelerados. Eu vou começar a bloquear, vou dar bloco nesses caras no zap zap. Vou começar, viu, Rafael? Vou dar bloco em você, viu, velho? Você tá mais corneteiro que torcedor do... Que torcedor do Fluminense, hein, velho? Pelo amor de Deus, daqui a pouco você sobe na arquibancada e quer bater no jogador também. Cuidado, se você encontrar o Romário te bate, hein, velho? Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. A gente vai falar um pouquinho também aqui da Fórmula 1 agora, só nessa reta final aqui do programa, porque tivemos aí, mais uma vez, o ano passado tivemos a sorte, assim, né? A pandemia às vezes dá algumas lições e, devido a tantos cancelamentos de GP, apareceu o Grande Prêmio de Portimão, lá na região do Algarve, sul de Portugal, região de Balneário, muito conhecido pelos turistas europeus, recebeu no autódromo de Portimão, um autódromo maravilhoso, recebeu agora fixo o Grande Prêmio de Portugal. E que Grande Prêmio tivemos! Vitória de Lewis Hamilton, mais uma vacilada de Valtteri Bottas. Bottas que tá no paredão, chefe da Mercedes encostou ele na parede. Porque vamos lá, tudo bem, mas ele é segundo piloto. Todo mundo sabe que a Fórmula 1 é campeonato de equipe, não de piloto. Sempre foi, desde 1950. Então o campeonato é de equipes, não é de piloto. Então a equipe sempre vai privilegiar um piloto, isso é normal, sempre vai acontecer isso. Mas pelo amor de Deus, o Bottas exagera, né, velho? O cara, ele toma cada passa moleque dos outros aí, que pelo amor de Deus, o aproveitamento dele é pífio. É pífio. Pelo amor de Deus, é lamentável, assim, o desempenho do Bottas. É desempenho do Bottas. É lamentável. E o Lewis Hamilton, mais uma vez, mostrou que é um grande piloto. Uma corrida onde a gente viu também a Red Bull num bom ritmo. O Verstappen num bom ritmo. Mais uma vez. Mas não o suficiente ainda para bater a Mercedes em alguns circuitos específicos, né? Circuito que tem muita pressão. Que tem muita pressão aerodinâmica igual... Quer dizer, que tem pouca pressão aerodinâmica como Portugal. Ainda a Red Bull mostra que ainda tem um pouquinho a evoluir na questão aerodinâmica. O motor já evoluiu bastante, mas a questão aerodinâmica não. McLaren, mais uma boa corrida. E outra coisa positiva para a Fórmula 1, que é bom para a Fórmula 1, Ferrari forte de novo. Ainda não é aquela Ferrari, mas em vista do ano passado, que chegou a correr em último várias corridas, a Ferrari melhorou demais e a Ferrari mostrou que tem uma dupla de pilotos. Antes só tinha Leclerc, agora tem Carlos Sainz e Leclerc. dois bons pilotos, errou na estratégia. A Ferrari, o pneu do que o Leclerc largou, não era para ter largado com o pisante amarelo. Devia ter escolhido outro pisante, errou no pisante, deu errado a estratégia para o Sainz. E o Leclerc está incomodado. É legal porque o Leclerc é um piloto que se cobra, ele não gosta de perder para o companheiro. Então essa vai ter uma briga sadia dentro da Ferrari, e isso é muito bom para a Fórmula 1, a Ferrari evoluir. Outro ponto quase positivo, que daí eu vou chegar no que eu falei no começo do programa pro Tato, que era quando a gente falou que o campeão voltou, que no sabadão tem a equipe, a nossa querida Aston Martin, que o ano passado era Mercedes Rosa. A Aston Martin tá perdidinha esse ano, o carro caiu muita qualidade, e nas duas primeiras corridas o Lance Stroll, filho de Papa Stroll, dono da equipe, foi melhor do que o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Então falou, pô, o Vettel tá morto na Fórmula 1, porque não consegue nem chegar perto do Stroll, tá tomando passa-moleque do Stroll. Neste sabadão, baixou a luz no Sebastian Vettel, e ele cravou o décimo tempo, foi muito melhor do que o Lance Stroll, beleza. Na corrida, aí no sábado, na Alemanha, todo mundo já com faixas, bandeiras nas janelas, o campeão voltou. O campeão voltou. Mas no domingão, rapaz, começou o Vettel a tomar passa moleque de novo. Mas fez uma corrida razoável, ele chegou na frente do Stroll. Já é um ponto positivo. Vamos torcer para que o Vettel tenha... Porque assim, falar que o Vettel deixou... não sabe pilotar é mentira. Ninguém é tetracampeão à toa. O Vettel, ele é o quarto na história com mais poles. Ele só está atrás de Hamilton, Schumacher e Senna. Só isso. Então um cara desse não esqueceu como é que é correr. Desculpa. Ele precisa encontrar de novo aquela fagulha que faz o piloto ter gás. E ele ainda não encontrou isso. Então isso é importante. Alonso, outra boa corrida. Norris, esse piloto da McLaren, ele encanta, velho. O cara corre demais, mano. Ele é muito bom. E a McLaren tá melhorando. Então, a McLaren com Ricardo e Norris, dupla também muito boa. O legal desse ano, que nós estamos vendo as equipes se recuperando e a qualidade evoluindo. Isso é muito bom. Tá com boas duplas, tudo. A Red Bull com o Pérez e o Verstappen, apesar do Pérez ainda não ter se adaptado bem à Red Bull, mas é um bom piloto. Então nós temos bons pilotos. Nós estamos vendo a Williams melhorando um pouquinho, né? A Williams melhorando com o Russell, e Russell conseguindo escalar um pouquinho o pelotão. A Alfa Romeo melhorou, o Kimi Vodka Raikkonen conseguiu dar umas escaladinhas no pelotão também. Giovinazzi já nem tanto, né? Que é Giovinazzi. E da Alpine, porque é francesa. Alpine com o Esteban Ocon. O Ocon conseguiu fazer uma muito boa corrida. Ficou a corrida toda no top 10. Meu Deus, que notícia horrível. Confirma essa notícia mesmo? Tato?
Confirma.
Putz, meu Deus.
Tá, gente. No G1.
É, o Grupo Globo acaba de confirmar aqui que o Paulo Gustavo morreu de Covid aos 42 anos. Mais novo do que eu, cara. Meu Deus, que notícia triste, não, gente.
Ligação, né?
Que acabou de ser papai ele e o marido dele tinham acabado de adotar duas crianças lindas. Eu até outro dia vi uma foto dele e do marido dele, os dois juntos. Duas crianças lindas. Quem nunca viu? É, parece criança de aqueles de álbum de fotografia, sabe? Negócio lindos os filhinhos deles. Estavam vivendo uma vibe muito legal, curtindo a fase de ser pai e tudo. Que notícia triste, gente. Que notícia triste. Que Deus conforte a família. Mais uma vítima maldita dessa maldita Covid. Que a gente, o pessoal leva na brincadeira. Não pode levar na brincadeira, gente. O risco tá aí. Um cara novo, cheio de energia, e foi embora. É uma pena. Que Deus o tenha. que Deus o tenha, que Deus o tenha. Meu Deus. A gente só toma cada porrada nessa que é embaçada.
Com palavras.
Caramba. Que dose. Mas vamos lá. Bem, então, até falando de morte assim, a gente tem que lembrar também que nessa semana, ontem praticamente, morreu nessa segunda-feira o Bob Unser. Pra quem não sabe, Bob Unser é tricampeão da Fórmula Indy, correu na Fórmula 1, conquistou vários títulos aos 87 anos de causas naturais, e ele que é do clã Unser, tem ele, Bob Unser, que era o mais velho, ao Unser, que também é tricampeão da Indy 500, e pra gente que é mais novo, a gente tem o Al Unser Jr., né, que o Luciano Duval imortalizou ele, que ganhou 2 vezes as 500 milhas de Indianápolis, que é do clã dos Al Unser, com mais de tantos GPs aí conquistados na IndyCar, né? Ele que o Bob Unser correu ainda na Fórmula 1 nos anos 60 e 70 e depois virou chefe de equipe e tudo. Então ele também deixou aí uma lacuna aí. Outra notícia do
mundo. O Unser que também, a gente estava falando do tema de games na semana passada, ele tinha um jogo também de Super Nintendo, Fernando, de Fórmula Indy, era um jogo minimamente decente, né?
O Unser Jr.
Sim, o Júnior. O Júnior foi o que ficou eternizado nas nossas lembranças de narrações do Luciano do Vale, né? Até o José também chegou a narrar provas, né? Eu lembro claramente do Theo José falando: não perde mais ao Unser Jr.
Ao Unser Jr. Ele que era no SBT. O Theo José ainda pegou ele na rua, ele ainda no SBT. Eu ia falar também que a notícia que chegou hoje aqui, que o Enzo Fittipaldi está de volta à Europa. Não o Pietro. O Pietro está na Indy. O Enzo assinou com a Charus para correr a temporada da Fórmula 3. Ele que foi 15º na última temporada. Ele disputou 2 provas na Indy Pro 2000, que é a categoria de base da IndyCar. E está agora na Charus, que é uma equipe razoável, equipe de meio de pelotão da Fórmula 3. Tem uma certa tradição, mas a equipe de meio de pelotão é uma boa chance para o Enzo aí tentar mostrar algum valor, né? E foi anunciado também hoje que o Grande Prêmio de Mônaco vai ter 40% da sua capacidade de espectadores. Lembrando que na Indy, na Fórmula Indy, já estamos tendo público bem reduzido, mas estamos tendo público em algumas corridas. E na região de Mônaco, até me surpreendeu esse anúncio de Mônaco, porque Mônaco, que é um principado que fica na região ali da França, né, Tato? E a França que não vem colhendo bons números na pandemia, a vacinação não está avançando, os números não estão decaindo, então me surpreendeu Mônaco anunciar a abertura do circuito que é montado lá no principado, para ter 40% de público. Deve ter algum motivo, eles devem ter algum dado lá de Mônaco específico que deve estar com números melhores do que o seu vizinho francês, né?
Ainda está tudo muito incerto, viu, Fernando? Tem eventos até no programa na semana passada, eu comentei com o Tomazelli que o próprio UFC já estava começando a liberar público aos poucos. No UFC que teve no final de semana passado, não teve público. Então, assim, cada região, cada localidade está adotando a sua medida. Cada uma está tendo a liberdade de adotar a medida de acordo com a sua jurisdição. Então, por exemplo, numa região, eles liberam a prova para poder ter 40%, 50%, 30% da capacidade do público. Outras não estão liberando ainda. Mas é uma tendência, né? Infelizmente... existe essa tendência, não dá para evitar, não dá para se manter por muito tempo, né? Os eventos eles vão chegando num ponto que realmente, conforme a vacinação, obviamente, eles vão tendo sua retomada de público, de... mas a gente espera e a gente reza para que seja tomando as medidas de precaução com relação à pandemia, né?
É, e vamos ver aí, porque esperamos que sejam medidas que tomem cuidado, né? Porque se estão tendo vários cuidados com relação à estruturação e todo o... os problemas com relação à pandemia, tem que ver sempre a evolução da vacinação para poder saber o quanto é seguro efetuar a realização desses eventos, né? Então, mas o GP de Mônaco parece que está desenhado para essa possibilidade e vamos ver aí como vai ficar as cenas dos próximos capítulos, né? Eu ia até...
Torcer.
Hã?
Vamos torcer, né?
É, vamos torcer para... A gente quer...
Se Deus quiser, vai para tudo ok.
É, se a vacinação evoluir, tudo vai dando certo. Graças a Deus, apesar dos desmandos de alguns babacas que tem lá em Brasília, nós estamos vendo aumentar as doses de vacina. Vamos torcer para que a vacinação continue avançando, para chegar na galera toda e poder todo mundo aí melhorar logo e ficar em boa situação. Eu ia até falar que o Fortaleza assinou com o Juan Pablo Voivoda, que é o novo treinador do Fortaleza. Ele que é da região de Córdoba, argentino. E até o presidente do Fortaleza falou que o Thierry Henry foi oferecido ao Fortaleza, tá? Que moral tá o Fortaleza, hein?
Oferecido ao Fortaleza, aí eu pergunto, né? Até surgiu na época que o Crespo estava sendo sondado pelo São Paulo, o time estava em tão má fase, mas tão má fase, que quando falaram o Crespo foi oferecido ao São Paulo, eu estava pensando assim, pô, o Crespo vai jogar, vai pegar a camisa 9 e vai arrebentar de fazer gol aqui no Brasil ainda. E aí a gente pergunta, o Henry vai chegar no Fortaleza, vai vestir a camisa 12 e vai fazer um monte de gol também? Ou é como técnico?
Não, era como técnico.
Ah, tá. Então tudo bem. Então, tão com moral. Tão com moral.
Como técnico. Que isso, hein? Rapaz, aí é moral, hein? Aí é moral. Senti firmeza no Fortaleza. Até o Alessandro Nesta foi oferecido no Fortaleza.
É que assim, Fernando, a gente tem uma visão desses caras como lendas do futebol, né? Como jogadores
outra
que assim.
Coisa é como treinador, aí, né?
Exato, era nesse ponto que eu ia chegar. A gente tem uma visão desses caras, o Nesta, o próprio Henry, o próprio Pirlo. A gente tem uma visão deles que a gente fala, pô, nossa, a gente viu esses caras aqui, desfilando.
Lembra que o Atlético contratou o alemão? Como é que era o nome dele? Um dos maiores jogadores do mundo.
O Matheus, Lothar
Matheus, jogava muita bola, cracaço de bola, foi um desastre no Atlético Paranaense.
Foi, o Atlético teve sempre essa ligação com a Alemanha, né, desde a época do Paulo Rink, que ele se naturalizou alemão e tudo mais, jogou pela seleção alemã também. Você sabe, era um cara que podia ter jogado, eu não lembro se ele jogou. Aí vai me faltar a memória, você pode me ajudar. Eu não lembro se ele chegou a jogar pela seleção brasileira.
Não, seleção brasileira depois... não. Só jogou na seleção alemã.
Não. Só jogou na alemã.
Só na alemã.
Eu não tinha essa lembrança, porque eu tenho uma lembrança muito clara. Tá? Eu vou dar uma puxada de sardinha também, porque eu tinha aqueles cards colecionáveis da Copa América de 97, da Coca-Cola, que a Coca-Cola lançou. E eles tinham uma lista de prováveis convocados para a seleção. Eles colocaram um monte de gente nesses cards. Entre eles, o Paulo Rink estava com a camisa da seleção brasileira nesses cards. Por isso que gera essa certa confusão na minha cabeça e deve gerar na de muita gente também.
Você sabe que eu fui colunista no programa do Paulo Rink, né?
Ah, é?
É, o programa do Paulo Rink lá em Curitiba, eu era colunista do programa dele, entrava igual o Milton Neves, sabe, com um quadro de 3 minutos assim no meio do programa dele, pra falar do futebol no Brasil, aí eu participava do programa dele, participei durante uns 2 anos, acho que eu fiquei no programa dele. Eu mandava os spots lá e participava do programa.
E ele jogou muito tempo, né?
Jogou muito tempo de futebol profissional. Jogou muito tempo.
Se não me engano, ele encerrou a carreira em 2008, não foi?
É, fez uma dupla incrível com o Oséias, né? Ficou imortalizado. Que dupla super bem entrosada. Foi uma das maiores duplas de ataque do futebol brasileiro. O Oséias e Paulo Rink consagrou os dois. E na Alemanha nem precisa falar, né? O cara fez tanto sucesso que acabou virando jogador da seleção alemã, né?
É, na seleção ele não foi tão bem, né? Na seleção ele não teve um destaque muito grande, teve 13 jogos e não fez nenhum gol pela seleção, mas ele, um cara ser brasileiro, se naturalizar de outra camisa, tudo bem. Hoje em dia é um pouco mais normal, hoje em dia a gente vê com mais frequência, mas naquela época não era tão comum assim, um jogador que tinha potencial até para a seleção brasileira se naturalizar e jogar por outra seleção, ainda mais uma seleção como a Alemanha.
É, não, com certeza.
Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para você, Fernando. Você falou de dupla de ataque, isso aguçou minha lembrança e eu queria saber de você. Oséias e Paulo Rink ou Oséias e Paulo Nunes?
Ah, Oséias e Paulo Nunes.
mexeu com o brilho, né? Deu até aquele quentinho no coração.
Oséias e Paulo Nunes. Você sabe que Oséias e Paulo Nunes foi uma das duplas mais de maior sucesso da história do Palmeiras, mas foi uma das mais fraquinhas, uma das mais ruinzinhas.
Ah, mas eles individualmente eles eram fraquinhos. O gol mais bonito que eu vi do Oséias foi aquele que ele fez contra. Que golaço, eu não consigo esquecer aquele gol contra que o Oséias fez.
E o gol mais bizarro da carreira do Oséias, que foi o da final da Copa do Brasil, que ele pegou sem ângulo lá, eu tava atrás daquele gol lá.
Nossa, caiu ali, né, todo mundo.
Tinha um tiozinho do meu lado, velho, eu nunca esqueço desse tiozinho. Ele ajoelhou, aí do nada ele tirou uma banderola, eu acho que era uma flâmula, eu não lembro, tava tanta bagunça que eu também nem vou lembrar, tinha cento e poucas mil pessoas dentro do Morumbi. O cara sacou um negócio de San Gennaro lá, e ele começava a pôr aquilo no rosto e chorava, e ele agarrou aquele San Gennaro lá, que eu falei, meu Deus, esse velho vai morrer aqui, nós vamos ter que enterrar ele aqui no Morumbi, fazer o velório dele, sei lá. E o velho não parava, o jogo acabou, ele continuava chorando, o time já tinha levantado a taça e ele ainda tava lá ajoelhando e chorando, velho. Falei, meu Deus, como tem tanta lágrima assim? O Palmeiras faz 1-0.
Tem gente que diz que é só
futebol,
né?
É, gol do Palmeiras. O Palmeiras faz gol com ele, Rony gol, faz, eu não vou falar igual o cara lá da... Da SBT.
Eu tava só esperando. Só esperando o Rony Rústico.
Não, só ele inventou isso. Não existe esse negócio do Rony. Eu não sei quem inventou isso. Que não tem. Assistência de Luiz Adriano, que deu espaço pra Rony fazer o gol aí. Ô, Tato, manda aí sua mensagem final. Nós estamos aí nesse finalzinho de Sport Mania. Sempre um prazer estar com você, meu amigo. E aí, quinta-feira nós vamos desossar mais coisas aí do mundo do esporte. Mas manda sua mensagem final, seu recado. Os microfones são seus.
Queria te agradecer, Fernando, mais uma vez aí pela oportunidade de estar com você, estar aqui no Sport Mania, na Sportsnet. É uma honra para mim poder falar sobre futebol, que assim, é um esporte mais gostoso de se praticar, de se assistir. Sempre fui muito fanático por futebol, sempre gostei muito, sempre tive uma paixão muito grande. E é sempre uma honra falar sobre esse assunto, falar contigo, que dá aula de futebol, e não só no sentido de ser professor de educação física e tudo mais, mas se dá um banho de conhecimento, um banho de humildade, além de tudo. Então eu queria te agradecer pela oportunidade, e precisando aí, tamo junto, cara. Obrigado mesmo.
É isso aí, sempre lembrando que o Sport Mania você ouve de novo nas nossas plataformas de podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn e também no Spotify. Você pode ouvir o Sport Mania a hora que você quiser sempre. Ou você vai lá no nosso site, baixa gratuitamente e você guarda o programa para você no seu smartphone. Você ouve a hora que você bem entender, no busão, no metrô, fica de boa. tá bom? Você pode ficar à vontade. E siga a gente no Instagram, Twitter, LinkedIn, estamos também no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no YouTube, no Dailymotion, no Vimeo. Ufa, quanto lugar o Sportsnet está, tudo para estar com você. Também em nossos portais, Rádio Sportsnet e sportsnet.com.br. Toda terça e quinta, 8h30 da noite, estamos aqui. Quarta, às 18 horas e domingo e sábado, às 20, tem Bandeirada, tudo do mundo do automobilismo com Rodrigo Vilela. Toda sexta, lá pelas 8h30, 9 horas da noite, tem Super 80, é a sua balada saudosista aqui, tirando a poeira de cima do seu notebook, tá bom? Vem com a gente, curte sempre aqui a rádio mais amiga do Brasil. E se eu estou aqui porque eu tenho vocês, e sem vocês, eu não sou ninguém. Que Deus abençoe os nossos inimigos, para que eles possam de pé aplaudir o nosso triunfo. Beijo no coração, bate em tu core, kiss in your heart, um beijo em tu coração, e até o próximo Esporte Mania, aqui na minha, na sua, na nossa.
Rádio Sportsnet, a rádio mais amiga do Brasil. Brasil. Ouça em radioesportsnet.com.br.